vereadora Cleide Lário, vereador professor Marcos, vereador André Rezende, vereador Jean Carlos, vereador policial federal Cianga, vereador Leitão do sindicato, quórum suficiente.
Havendo
vereadora Arania.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e já peço ao vereador professor Marcos Carvalho que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais frutos e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. João, capítulo 15, versículos de 9 a 17.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. É com muita alegria que nossa Escola do Legislativo recebe mais uma visita, hoje do Centro Educacional Águia. Muito obrigada aos professores Camila Santos e Gabriel Cavalcante, todos os alunos do novo ano. E também a Escola SESI está chegando por aqui com a coordenadora Vanessa Oliveira e a professora Raiza Ferreira do quinto ano. Agora vamos saudá-los com a presença deles no plenário. Estão esperando a visita técnica. Todas essas visitas da Escola do Legislativo servem como um fortalecimento de um projeto de cidadania que está sendo desenvolvido pela Escola Legislativa e, sobretudo, apoiado pelo professor Marcos, incentivado e articulado esse processo. Já abro o pequeno expediente e passo a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura de correspondências e projetos objetos da pauta dessa sessão.
Leitura da síntese da ata da 32ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias de maio de 2025, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Carvalho, Anani Júnior e Reamil do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Num pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 127/2025, de autoria do vereador Reamilton Autismo, dispõe sobre os direitos da criança com transtorno de espectro autista, TEA, altas habilidades, superdotação, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade TDAH ou com outras atipicidades no âmbito das instituições de ensino do município de Anápolis e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária 128/2025, de autoria do vereador Reamilton Autismo, institui o programa Artista e das outras e outras deficiências no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 129/2025, de autoria de Reamilton Autismo, institui o programa municipal Nenhuma Pessoa com Deficiência Sem Casa e dispõe sobre priorização de pessoas com deficiência programas habitacionais. Projeto de Lei Ordinária 130/2025, de autoria do vereador Reamilton Autismo, autoriza o chefe executivo incluir calendário oficial os eventos do município. O evento Igreja na Praça, promovido anualmente pela Assembleia de Deus do Ministério Madureira, na Vila Jaiara e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária 131/2025, doutor e vereador Reamilton Autista, Política Municipal, Centro Dia do Autista e Outras Deficiências do município de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 132/2025, de autoria de Reamilton Autista, institui no âmbito do município a Política Municipal de Residência Assistida do Autista e Outras Deficiências e da Outras Providências. Usar a palavra, professor Marcos Carvalho, Policial Federal Suena, Ananias Júnior, Cabo Fred Cacheta. No grande expediente, usaram a palavra João da Luz, Domingos de Paulo, José Fernandes e Ederson Lopes. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo 123, de autoria do vereador Rimei Júnior, concede-se título cidadão anapolino ao senhor João Batista Filho, da Outras Providências. Retirado da pauta por ausência do autor em plenário. Segunda votação, projeto de lei ordinário 27/2025, de autoria do vereador João da Luz, institui o programa de sustentabilidade de escolas no âmbito do município de Anápolis. E tal outras providências aprovadas por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário 48/2025, de autoria do policial federal Suender, dispõe sobre a proibição do uso de recursos públicos de contratação de artistas, shows ou quaisquer eventos individuais ou coletivos que façam apologia ao crime organizado, uso de drogas ilícitas, que promova sexualização infantil no município de Anápolis. Da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinário 58/2025, de autoria da vereadora Cleide Lara, institui o uso do cordão tulipa vermelha como instrumento auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com doença de Parkinson no município de Anápolis, e outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada a emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinário 100/2025, de autoria do vereador Wederson Lopes, Instituto de Engenharia, em Anápolis. Aprovado por unanimidade, foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. Houve votação de requerimentos. Usar a palavra pela ordem André Rezende, policial federal Suen, Domingos de Paula, Jackson Charles, dos demais de Cabo Fred Caxias, João da Luz e Jean Carlos. Comunicações, usou a palavra policial federal Suen, João da Luz e José Fernandes. Sem mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão, convocou outra para 14 de maio em horário regimental. A ata está à disposição. Correspondência do gabinete do vereador Divino, informando que, por motivo de agenda externa, não poderá comparecer à sessão ordinária de 14 de maio. Também, de autoria do vereador João da Luz, correspondência informando que, por motivo de compromissos previamente agendados, estará em Brasília e não poderá comparecer à sessão ordinária. Está leitura aqui de projetos. Projeto de decreto legislativo 133/2025, vereador João da Luz, dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadão benemérito da comunidade do município de Anápolis ao sargento Alessandro Carlos Marques e orienta outras providências. Projeto de decreto legislativo, vereador Cabo Preto Cacheta, dispõe sobre título de cidadania napolitana ao senhor Romualdo Santilli e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo 135/2025, vereador André Rezende, dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolitana ao deputado estadual Bruno Peixoto e determina outras providências. Projetos encaminhados às comissões para apreciação. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já abro a fala no pequeno expediente. Convido o primeiro orador inscrito, professor Marcos Carvalho.
9:44. 9:44.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Mas cumprimento especialmente os alunos do nono ano do Centro Educacional Águia, os professores Gabriel e Camila, sejam bem-vindos, bem-vindas. Essa casa é de vocês. Presidente, uso hoje a palavra aqui no pequeno expediente para fazer mais uma entrega de emendas, essas agora do Orçamento Geral da União de 2025. São emendas do deputado federal Rubens Ottoni, que foram anunciadas na data de ontem e enviadas via ofício para o nosso gabinete. Os valores são de R$1 milhão para a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, são valores do MAC, emendas de medida de média e alta complexidade para custeio. É importante lembrar que as emendas de custeio são fundamentais para o funcionamento da Santa Casa. Mais R$500 mil para a PAE Anápolis, também emenda de custeio. E ainda R$200 mil para a maternidade doutora Adalberto e R$100 mil para a unidade oncológica Mauá Cavalcante Sávio. E ainda R$200 mil para o INSEB, o Instituto de Medicina do Comportamento. Então, mais uma vez, ressaltando aqui o nosso compromisso em buscar as emendas parlamentares e o compromisso do deputado federal Rubens Ottoni de enviar recursos para a saúde no município de Anápolis. Recursos importantes para o desenvolvimento dessas atividades, para o custeio e para o funcionamento de instituições importantíssimas como a Santa Casa, a APAE, a Maternidade e a Unidade Oncológica de Anápolis e o INSEB. 5 instituições importantes que realizam atendimento fundamental na saúde, recebendo recursos federais, e nós visitaremos pessoalmente para fazer a entrega e para conferir os recursos que já foram aplicados nos últimos semestres. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigada, professor Marcos. Já convido o próximo orador, policial federal Suender.
9h46, vereador policial federal Suender, é do PL, vai falar na tribuna por até 5 minutos. E a gente vai acompanhar ao vivo aqui pela Rádio Manchester, pela TV Câmara, também o perfil da Câmara Municipal no Instagram, transmitindo a sessão ordinária desta quarta-feira, dia 14 de maio. São 9h47. Vereador Suender, então, na tribuna.
Bom dia a todos em plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo, bom dia aos alunos do colégio que estão nos visitando. Sobre a tribuna aqui, primeiramente para falar sobre o evento, né, ontem que o prefeito Márcio participou, com o governador em exercício, e uma fala foi muito importante, que é a construção do hemocentro público em Anápolis. Eu sempre bati nessa tecla, defendi, né, que a construção desse hemocentro é importantíssimo, essa construção, né, eu tenho várias indicações para que se construa, um trabalho que eu faço aí há algum tempo, já pedindo, pleiteando a construção desse hemocentro. Está mais do que na hora de tirar, né, essa linha do hemocentro, até mesmo de mãos de políticos. Então, tem que ser um hemocentro público, voltado para o público, feito pelo público. Então, quero só parabenizar a atitude de promover esse debate e espero, sim, que construa, estarei atento na construção desse hemocentro, que foi uma linha de trabalho, né, de requisição, de requerimento meu aqui dentro do plenário. Quero falar também, repercutir, a visita que eu fiz ao hospital ali no Leblon. Né, estive presente lá e olhar as instalações, como é que está, realmente, né, está bem adiantado, precisa de alguns detalhes para terminar, mas lembrando que a gente sempre tem que ver essas construções, né, a gente não pode receber, a gente tem que aprender a não receber construções de empresas, né, construções inacabadas, então ali precisa de algo ainda mais, a própria sala, né, de raio-x precisa ser refeita em algumas situações, enfim. Mas eu pedi agilidade à secretária de saúde, né, sobre aquele atividade, né, para entrar em atividade o mais rápido possível. Ela deu algumas informações, vou deixar para o líder do governo aqui, ele vai falar mais sobre a situação, mas estive presente no local, né, solicitando agilidade, porque mesmo que a obra não estivesse pronta, né, a sociedade não tem nada a ver com isso, e nós precisamos colocar essa obra, colocar esse hospital em atividade o mais rápido possível. Então, estou cobrando aí da secretária, né, que coloque, eu tenho certeza, né, que o governo Márcio já posicionou, né, para colocar essa hospital em atividade. Então, vou deixar os detalhes para o líder do governo, mas dizer que estamos atentos, estou atento, né, com o presidente da comissão, visitei o local e farei quantas vezes possível para fazer com que a saúde realmente funcione na cidade de Anápolis. Outro assunto que eu quero falar é sobre uma notícia que, final de abril, me chamou a atenção e nada foi feito relacionada à questão do programa graduação. Nessa informação, né, é categórico o Poder Executivo em dizer que teve denúncia, né, que denunciou fraudes na concessão das bolsas que foram concedidas. Ora, se tem qualquer indício de fraudes nessa concessão das bolsas concedidas, temos que averiguar. Temos que investigar. O Poder Legislativo tem essa prerrogativa e eu já estou entrando com requerimento aqui no plenário, né, deve ser votado hoje, peço o voto dos pares para que vá para o Poder Executivo, para que ele encaminhe para a gente todo esse programa, né, para saber que fraude que teve, se teve pessoas que não tinham os requisitos necessários e utilizaram desses recursos, desses valores, se teve servidores ou qualquer outra entidade aí que manipularam nesses requisitos e pagaram sem as pessoas precisarem. Se teve isso, tem que devolver os valores para o erário público. Não podemos passar pano sobre isso. Então, eu estou solicitando que encaminhe todos os documentos inerentes a esse programa, né, o que foi feito. E, claro, né, tem muita gente de boa fé, e as pessoas de boa fé têm também serem beneficiadas, mas as pessoas que utilizaram, e se teve qualquer outro tipo de envolvimento, tem que pagar por isso e tem que devolver o dinheiro para o erário público. Então, temos que fazer uma fiscalização minuciosa nesse programa. Haja visto, eu vi a matéria, né, já há algum tempo, final de abril, dizendo que houve fraude. A palavra é forte. Houve fraude no programa de graduação. Se houve fraude, então temos que investigar, temos que apurar, temos que trazer à tona a situação, dar transparência para a sociedade e informar, investigar, prender quem tem que ser preso e devolver o dinheiro para o erário público. É isso que tem que ser feito e é isso que o Poder Legislativo também tem prerrogativa e temos que atuar nesse sentido. No mais, devolvo a palavra. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, Policial Federal Suenda. Já convidar a próxima oradora a fazer uso da palavra, Capitã Elisete.
Vereador Capitã Elisete, que é do PRB, e também fala por até 5 minutos na tribuna na manhã desta quarta-feira, e a gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e também pela TV Câmara. São 9h52. Transmissão ao vivo pela TV Câmara e também pela Rádio Manchester. 9h53.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia, imprensa, as pessoas que nos acompanham aqui nessa manhã. Quero parabenizar aqui o professor Marcos por esse projeto dele de trazer, né, a escola para dentro do legislativo. E hoje, recebendo aqui o Centro Educacional Águia, sejam todos muito bem-vindos. Nessa linha ainda de parabenizar, eu quero parabenizar a nossa presidente, a vereadora Andréa Rezende, pelo evento de ontem, de ter concedido o título de cidadania à nossa deputada federal, Silvier Alves. Realmente foi um momento muito interessante. A deputada, ela tem um diferencial muito bacana, porque ela tem empatia pela nossa cidade, tem empatia pelas pessoas. E o fato dela ajudar, como ela disse, não é sobre dinheiro, é sobre cuidado. Cuidar mais e melhor das pessoas. Isso vem de encontro àquilo que nós também buscamos aqui na nossa cidade, cuidar mais e melhor das pessoas de Anápolis. Portanto, presidente, parabéns pela iniciativa. Realmente foi um momento muito, muito bom para essa casa. Trago aqui também os parabéns para a professora Ana Valéria, que na última quinta-feira assumiu a presidência do CONSEG. CONSEG é o Conselho de Segurança, que junto com as forças de segurança da nossa cidade, ajuda a cuidar da segurança dos locais, da região onde ele está estabelecido. E essa parceria com as forças de segurança, comunidade, fortalece ainda mais aquilo que a gente vem buscando nessa casa, que é dar maiores condições de desenvolver o trabalho. Eu me lembro, quando eu trabalhei no COPOM, no Centro de Operações Especiais, os CONSEGs eram mais fortes, tinham mais força aqui dentro da nossa cidade. E eu quero realizar, esse foi da 8ª região, mas a gente precisa criar mais CONSEGs para que juntos nós contribuímos mais e mais para a segurança da nossa cidade. Como eu já disse aqui várias vezes, Anápolis, no cenário que ele se encontra hoje, que está considerada a cidade mais segura do Centro-Oeste, eu luto todos os dias buscando projetos e ações para que isso continue sendo fato aqui na nossa cidade. Parabenizo todas as forças de segurança, os policiais militares, os praças que atuam diretamente aí no dia a dia, são 24 horas de serviço, proporcionando segurança às pessoas da nossa cidade. Parabenizo os comandos do 28º Batalhão, do 4º Batalhão, do CPE. Então, justamente essa força, o pessoal da Polícia Civil, e é justamente essa força e essa integração que torna os dias nossos mais tranquilos em relação à segurança aqui na nossa cidade. E em se tratando de segurança, nós não poderíamos deixar de mencionar aqui também a questão do fato ocorrido na Câmara Municipal de Goiânia. Então, assim, geralmente fatos onde a gente menos espera que as coisas acontecem. Hoje eu vi no noticiário aqui do jornal falando sobre a aquisição, né, de mecanismo para evitar que pessoas adentrem aquela Câmara Municipal armados. Então, assim, isso já é um projeto que já é implantado na Assembleia Legislativa, e eu acredito e chamo a atenção aqui para nós também, devido ao último acontecimento que ocorreu aqui na Câmara. A gente não precisa ir muito longe para entender os assuntos que acontecem aqui dentro da nossa casa. Aquela intervenção daquele cidadão aqui na última sessão, eu achei que não foi uma coisa muito agradável. E eu acredito e chamo a atenção também, nossa mesmo, nós enquanto vereadores, para essa fragilidade que essa casa sofre. Então, eu acredito que a gente precisa também buscar políticas públicas aqui dentro para poder fortalecer ainda mais a questão da segurança, não só dos vereadores, mas das pessoas que aqui trabalham, que prestam seu serviço e que aqui realizam visitas. Muito obrigada e devolvo a palavra.
Obrigada, Capitã Elisete. Eu agradeço a presença da senhora ontem, que engrandeceu o nosso evento, entregando o título de cidadania para a deputada Silviene. E já convido o próximo orador inscrito aqui, o vereador Domingos de Paula.
São 9:57, vereador Domingos Paula, é do PDT, que fala na tribuna também na manhã desta quarta-feira. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e também TV Câmara.
Obrigado, presidente. Pessoas que me acompanham sabem, eu sempre chego na sessão e tento me inscrever no grande expediente, mas hoje cheguei, o grande expediente estava cheio, né? Até perguntei à presidente qual que era o critério, mas recebi algumas inscrições pelo WhatsApp, mas segundo a nossa presidente vai adotar um critério e depois vai estar nos informando. Obrigado por ser essa presidente que toda vez que o vereador chega até você, você tem uma posição para poder nos passar. Hoje é o último dia daquela reportagem que eu sempre estou fazendo semana, que a gente foi ali no hospital do Leblon. O meu presidente da comissão de saúde, eu tinha cobrado dele aqui para poder fazer uma visita junto comigo, infelizmente ele foi e não me chamou. E aí não é o vereador Domingo, não é o vereador presidente da comissão, é a comissão que eu te cobrei, foi a visita da comissão de saúde naquele local, e o presidente foi e não me chamou. Então, aqui, eu gostaria, presidente, que o senhor pudesse tratar os membros da comissão de forma correta. Quando houvesse um pedido, igual eu fiz em tribuna, que o senhor pudesse me convidar para poder participar da próxima vez. Tá? Quero me dirigir ao vereador Dr. Zé Fernandes, que ali está. Vereador, em relação ao discurso nosso durante a semana ao hospital do Leblon, que está pronto e não foi aberto até hoje pelo prefeito Márcio Correia, eu abri esse discurso na segunda, na terça, e depois o senhor esteve aqui na tribuna, fez o seu discurso, ontem o senhor concordou realmente que há necessidade de abrir. Mas o senhor sempre tem dito aqui na tribuna que o vereador, porventura, tivesse feito, vai no Ministério Público. Então eu quero me dirigir ao senhor da seguinte forma: a principal função do vereador, do parlamentar, fiscalizar e cobrar. A primeira ação do executivo é receber a cobrança e depois executar. Se tudo que tiver que ir no Ministério Público, para que o cargo de prefeito numa cidade? O prefeito tem que trabalhar e executar aquilo que a Câmara Municipal, através da população, traz aqui na tribuna e passa para ele o que está acontecendo. Ministério Público é o último caso. Eu não quis responder o senhor naquele momento, porque eu sabia que o senhor ia falar sobre o assunto de novo. Então, quero dizer a você que está acompanhando a sessão, função do vereador cobrar, mostrar o que está acontecendo e o prefeito executar. A partir do momento que o prefeito não dá conta de executar, aí sim, ou senão ele pede o boné, fala que não dá conta. Porque tudo que acontece na cidade, se for levar para o Ministério Público está cheio de trabalho lá. O prefeito tem que fazer a sua parte, que é abrir o hospital municipal. Enquanto eu faço a cobrança aqui na tribuna, eu gostaria até que fosse um tempo maior, mas não dá. Olha só o áudio de um cidadão que me mandou.
É por isso que está em Anápolis, porque talvez você não precisar levar alguém no hospital. Essa noite eu peguei um menino, levei uma, a outra criança, chegou lá, não estava cabendo gente lá dentro, tem que estar dentro lá de fora. Eles orientaram e foi para a Freda Brown. engravida já era 2 horas da manhã. Né? Aí voltou para casa, para 8 de manhã, e com UPA. Era uma nova maratona da UPA, da Vila Esperança, da saúde. Cara, isso é brincar com as pessoas. Isso é brincar com a vida humana. Nós temos aqui na nossa região um hospital de 80 leitos fechado e o povo morrendo na mesma, rapaz.
Na realidade, nós temos aqui, ó, um vereador que cobrou durante 4 anos na saúde, um cara extremamente competente, e se tivesse como indicar ou votar, eu até gostaria que o senhor fosse o nosso secretário de saúde, porque o senhor tinha condição de tocar a saúde e mudar muita coisa na cidade. Mas o que nós temos mais ainda, nós temos um vice-prefeito que é médico. Prefeito, deixe o vice-prefeito cuidar da saúde da cidade. Já que o senhor não dá conta, deixe o vice-prefeito cuidar. Ou só está, ou tem alguma picuinha, porque o senhor exonerou a mulher dele, que ganha 13 mil, e tem uma picuinha. Eu já vou devolver, presidente. Mas nós temos o vereador Zé Fernandes, que é competente, poderia ser o nosso secretário de saúde, e nós temos o vice-prefeito, que é competente, entende e conhece a saúde, Ana Paulina. Zé, socorro, a saúde pede socorro.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Luzmar Silva.
Agora 10h03, abrindo o grande expediente. Cada vereador tem 10 minutos para usar a tribuna. O primeiro inscrito é o vereador Luzmar Silva, ele é do Progressista, que vai usar a palavra, então, por 10 minutos na sessão da Câmara, desta quarta-feira, 14 de maio, e você acompanha aqui pela TV Câmara, pelo Instagram da Câmara e pela Rádio Manchester 93 FM. Vamos ouvir o vereador Luzmar Silva.
Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Bom dia, nobres pares. Em nome do Danilo Inácio, cumprimento o presidente de bairro ali da Vila São Vicente Igrejinha. Cumprimento todos nessa manhã aí na galeria. Quero aqui trazer alguns assuntos e também deixar aqui meu posicionamento sobre algumas questões. Ontem estive ali na Ponte Estaiada, aonde fica 300 metros aproximadamente da minha residência, e com a dor profunda ver aquela obra jogada, tomada pelo matagal, parada. Ali é dinheiro público, dinheiro dos contribuintes da nossa cidade. Aquela obra do Domingos de Paula era um sonho do vereador Quinzim, que passou nessa casa umas 2 décadas atrás, depois o vereador Valdete Fernandes, e um sonho dos moradores e uma necessidade ali para as pessoas naquela travessia onde que tem que dar uma volta de 6 quilômetros para sair ali do Copacabana e ir até a UPA. Com a entrega daquela ponte, tenho certeza que não dá aí 1 quilômetro e não gasta 2, 3 minutos de carro. E é uma obra que está ali parada e sou muito cobrado dioturnamente pelos moradores, pelos empresários, pelas pessoas que ali moram. E mais do que isso, é dinheiro. Então, aquela obra, pode ter certeza, vamos estar nessa casa cobrando, reivindicando. Só que eu não sou vereador igual alguns que teve aqui, que fica só fazendo vídeo e moça, não. Também estarei buscando alternativa, buscando meios. Né? Temos 4 deputados na cidade de Anápolis, deputados estaduais. Vamos estar cobrando desses deputados, através de emenda, para que se resolva ali o problema daquela ponte que vem beneficiar não só a região, mas a cidade de Anápolis. Né? Anápolis, ao mesmo tempo que é uma cidade grande, mas com nossos veículos aí, a gente vai de um lado ao outro aí, rápido, e ali é um lugar que vai beneficiar muito as pessoas quando precisar ir até a UPA, atravessar para a Avenida Brasil. E muito dinheiro a gente não pode se calar mediante, né, aquela situação ali. Temos os vereadores ali daquela região, né, e vamos encampar junto ali, né, o anseio, vereador Remê Júris, né? Você também é morador ali do Morumbi, você sabe o tanto que a gente é cobrado, é, com as questões daquela região. E eu estarei aqui cobrando, reivindicando, e se for preciso, eu coloquei 400 pessoas, João da Luz lembra, 10 horas da manhã, dentro da Semeago, para nós resolver uma questão do Laranjeira. Ou para colocar 2, 3, 5 mil pessoas ali, eu mobilizo e eu coloco. Porque eu não sou vereador de condomínio, eu sou vereador da periferia, de ponta de rua. E o pessoal me acompanha, anda comigo. Se eu pegar meu carro de som e precisar fazer qualquer tipo de mobilização, as pessoas abraçam e vêm comigo, né? E ontem, a minha chefe de gabinete tinha marcado com o secretário de obras uma visita para hoje, 10 da manhã. Ô, secretário, a visita que eu fui não era demanda minha, não. Aí, quando foi ontem à noite, mandou cancelando e que não tem nem dia, nem outra data para me receber lá, não. Quando eu fui em alguma secretaria, não é demanda do Luzimar Silva, não. Minha vida, quando eu cheguei nessa casa, já estava beleza, já tinha meus imóveis, já tinha meus ganhos. Eu estou aqui representando o povo. O que eu ia ontem na secretaria, que o senhor cancelou, secretário de obras, marcou, tem tudo aqui no celular, aí no final da tarde cancela. Era uma demanda, nada mais, nada menos, do que do presidente da Câmara de Gameleira e a demanda do vereador de São Paca, na região que divide, ali perto de Branápolis, a Anápolis e Gameleira. Eles querem arrumar as estradas lá. Mas o imbecil, né, orientado aí não sei por quem, acabou me barrando. Se a demanda for minha, eu vou aí é com 2, 3 mil pessoas, meu parceiro. Vocês não vão me calar, não. Vocês não vão me barrar, não. O que é do povo, eu brigo. Eu briguei com o Roberto quando as obras lá do Calistó, a empresa abandonou a obra. Eu fui pro pau com ele. Aqui não tem negócio de ser oposição, situação, não. Quem me colocou aqui foi o povo. E por esse povo eu vou brigar. Ninguém vai me calar, não. O hospital lá, essa cidade aqui, ela não é de mais correr, não. Essa cidade aqui é do povo. É esse que constrói, é esse que paga os impostos. Então, quando eu for aí, vocês abram a porta que eu vou entrar e tem que ter solução. Vocês não estão mexendo com o menino, não. Eu sou um parlamentar que eu tenho ética. Eu não pego esse telefone de WhatsApp e ligo para o cidadão e falo para ele que fulano é corno, que a mulher precisa de uma ferramenta. Eu não tenho essa atitude, não. Certo? Eu não sou esse parlamentar, não. Aqui vocês estão mexendo, não é com qualquer um, não. Então vocês não vêm me barrar, não. Vocês não mexem no que é meu, não. Tá? Eu tenho meus projetos de escolinha aí nos campos, já estou sabendo que vai querer mexer. Professor Léo Goiano é um profissional qualificado, qual eu estou há 2 anos e meio fazendo trabalho nessa cidade, fazendo trabalho de excelência com pessoas qualificadas. Vocês não inventam de querer mexer no campo do Adriana Parque, vocês não inventam de querer mexer no campo ali do Morada Nova e na Arena Calistópolis, não. E vocês não estão brincando, não. Não adianta vocês querer arrepiar, vir para cima. Aqui tem ética. Eu não chamo, eu sou figura pública. Eu não tenho essa coragem de falar que a mulher e tal, que chifra o marido e tem. Está aí, vereador Domingos. Né? Então não vai me calar, não. Vice-prefeito, você veio, toda a proposta desse governo foi para melhorar a saúde da cidade. Pregou tudo isso. O senhor fez um juramento de salvar vidas. Ontem, população e quem está aqui nos acompanhando, eu vim aqui, parabéns, vereadora Andréia, pela a propositura para Silvier. Vereadores, o Ederson Lopes viu. Como que o vice-prefeito me recebeu aqui? Eu fui cumprimentar o meu time, levantou, me abraçou, eu estendi a mão, eu não queria pegar na minha mão, não. Ela arrepiou, aí pegou e já soltou minha mão. Independente, ela pode fazer o que ela quiser. Agora eu tenho um compromisso com a cidade de Anápolis. Eu tenho um compromisso com o povo. Está muito na vaidade. Está meio que perdido. Pensa que essa cidade não tem dono. O dono aqui é a população. Eu estou aqui, eu sou funcionário do povo. É o povo que me paga o meu salário aqui. E por esse povo eu vou lutar. Dioturnamente, isso aí pode ter certeza. Não vou se calar. Né? Então, deixo aqui o recado. Tem que receber, porque a demanda que eu vou aí para pedir é do povo. Então, estou deixando aqui bem nítido. Vai arrumar problema. Vai arrumar problema. Imagina do jeito que quiser. Porque querer ganhar e querer barrar algumas ações, o que eu faço é para o povo. Agora, se me convencer que lá no Adriano Parque, Morada Nova, Calistópolis, vai fazer o uso daquelas arenas melhor do que eu estou fazendo, aí, novamente, eu agradeço, beleza. Agora, por perseguição, audiência marcada, demanda, que coisa feia, né, para hoje, aí ontem, já à noite, manda mensagem cancelando, né? Então, assim, vamos trabalhar com ética, vamos parar de vaidade, vamos colocar o povo em primeiro lugar. Vamos pensar Anápolis junto. Ninguém faz política sozinho, não. Restaurante R$2, problema. Tá ali, comida fria, pessoal reclamando. Hoje eu vou lá de novo. Hoje eu vou estar visitando as obras paradas. Não estava com pressa? Anápolis tem pressa. Estou pronto para pegar no batente. Que batente é esse? Que pressa é essa?
Conclui, vereador.
Parabenizar aqui os alunos, né, lá do SESC, foi ali no gabinete, as professoras. Vou colocar o trenzinho da alegria à disposição para fazer um passeio com eles lá, fantástico. Obrigado, vereadora Andréia. Devolvo a palavra.
Uma réplica.
Obrigada, vereador Luzimar. Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Anápolis tem pressa, estou pronto para poder pegar no batente. Batente. Aderi ata. Super rápido, super pressa. Aderiu 53 milhões. Pressa para renovar contrato de comunicação. Cadê a pressa para poder abrir o hospital do Leblon? Vice-prefeito, pressa para poder nomear sua esposa. Manifestação da população. Prefeito, nossa, não poderia ter feito se foi lá e exonerou. Que pressa é essa? Pressa para que realmente o que precisa, não tem. E outra, o vereador Osmar, você falou, manda um documento, secretário, não quiser, manda um documento. E outra, eu acho que aqui um dia nós vamos ter vereador suficiente para nós convocar esse cara para poder vir aqui. Precisa de 6 assinaturas. Não é convidar não, é convocar. Convocar e põe ele ali, aí sim, nós vamos fazer as perguntas necessárias. Eu vou parar, presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Já convido o próximo orador inscrito, que dividirá o seu tempo com o vereador Leitão do sindicato, vereador Fred Godoy.
10:15. Agora o vereador Frederico Godoy usa a tribuna. O vereador Eduardo. Vamos ouvir.
Obrigado pela concessão da palavra, presidente. Bom dia a todos. Bom dia especial aos ouvintes da Rádio Manchester, os internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Bom dia especial, vereador Luzimar. Calma, Luzimar, você está nervoso. De jeito, os meninos não vão querer andar de trenzinho, não. Ué. Se esse galo seu não ganhar e o Vasco não ganhar, você vai ficar nervoso. Ela, calma, tá. Os meninos ficam tudo bravos lá, tudo nervoso, não querem andar de trenzinho mais. Olha para você ver lá, eles tudo assustados, com medo, ué, né? Mas vai dar certo, fica tranquilo. Tudo, as abóboras vão se encaixando. Presidente, eu trago essa tribuna aqui para falar dois assuntos. Primeiro, ontem tivemos ali no Teatro Municipal, anúncio de duas importantes obras que serão retomadas, uma do anel viário, uma luta antiga aqui, e a gente tem que dar mérito, então, uma luta antiga aqui do saudoso Givinim, sindicato, lutou muito por essa obra, Deusimar Fortunato, Leitão agora está lutando, Ananias, mas uma luta de todos os vereadores para que essa obra se retomasse. Eu, em 2022, tive o prazer de ser presidente da Anapolina, e aquela obra ali, Leitão, mas é uma poeira no CT da Anapolina, mas é uma poeira, eu acho que nós não ganhávamos o jogo, era por causa que poeirava tudo, o jogador dava tudo, cansava demais, né, sugando muito poeira. Mas aqui, parabenizar especialmente o Pedro Salles, qual eu tive o prazer de trabalhar com ele na Codego, estive na gerência do DAE em 2019, e essa obra desde essa época, desde 2019, luta pelo Sanel Viário. E como diz alguns vereadores, agora vai. E eu tenho certeza que essa obra agora vai sair do papel, agora vamos ter uma solução para ela, nem que seja chegar, Ederson, até no CT da Anapolina, porque para chegar até lá na CAO, eu acho que vai mais um prazinho aí. E outro assunto, presidente, que me traz aqui é para falar sobre o Feirão de Imóveis e Oportunidades da cidade de Anápolis, realizado pela Associação das Imobiliárias de Anápolis, a qual estou como presidente, dia 15 ao dia 17 de maio, das 10 às 20 horas, lá na Praça Dom Manuel. Então, gostaria aqui de agradecer a Câmara Municipal de Anápolis, na pessoa da nossa presidente André, que está apoiando esse evento, a Prefeitura de Anápolis, agradecer a Caixa Econômica Federal, que é patrocinadora desse grande evento, a FIEG, a CIA, o Sincovan e o CRES, na pessoa do presidente, meu amigo Eduardo Seixo, que inclusive, no dia 16/5, às 17 horas, vai estar palestrando ali uma palestra aos corretores de imóveis e convidar todos os corretores de imóveis, toda a população anapolina a participar desse feirão. Mais de 10 mil imóveis serão ofertados, imóveis com preço diferenciado. É hora de ampliar os negócios, é hora da gente movimentar o mercado imobiliário. E no dia 15 e 16, a partir das 10 até as 19 horas, teremos lá a van do Cresce Itinerante, trazendo vários serviços aos corretores de imóveis de Anápolis. Talvez teria que dirigir a Goiânia, estará aqui prestando serviço aos corretores de imóveis. Então, agradecer muito aos parceiros e que essa feira será um sucesso maior do que foi o ano passado. Tenho certeza, o mercado imobiliário é um mercado pujante. Eu que vivo esse mercado dia a dia, então aqui apenas agradecer aos parceiros, as imobiliárias e todas as construtoras que estão participando desse evento. Presidente, um agradecimento especial à senhora, a senhoria que está participando também, a Câmara Municipal de Anápolis, a Câmara é parceira nossa nesse evento, já fizemos um evento desse aqui, no feirão aqui, no hall da Câmara, esse ano a gente vai pra praça da Manoel. Então, presidente, muito obrigado a você, obrigado a todos os parceiros que estão junto com a gente nesse evento, pode ter certeza que grandes negócios serão gerados nesse evento. Presidente, obrigado pela concessão da palavra, devolvo a palavra.
Réplica.
Vereador de Smart.
Obrigado. Não, Frederico Adói, que isso, com as crianças eu tenho o maior carinho. Agora com gente pilantra, mentiroso, aí não tem como, meu filho. Né? Aí fica difícil. Certo? Por que mentiroso? Fica falando que a Anápolis é terra arrasada. Fica falando que a Anápolis é uma cidade quebrada, que não tem dinheiro. E aí com isso está lá criando secretaria. Né? Dá uma entrevista na rádio, falando que não ia abrir espaço, que não ia puxar ninguém para a secretaria. Fala uma coisa cedo, de tarde faz outra. Então é de indignar mesmo, é de ficar com raiva. Não tem nada de cidade quebrada, cidade é uma cidade que arrecada, é uma cidade rica. Agora a coisa mais feia que eu acho na política, o cara é candidata, ele sabe que ele vai pegar um abacaxi para descascar. Não é nada fácil. Aí ele começa a jogar a culpa no antecessor. Isso é muito feio, isso é bizarro, né? Mas é isso aí, estou nervoso não. Com mentiroso eu fico nervoso. Agora com as crianças tem todo o carinho especial. Devolvo a palavra.
Réplica, vereadora Ananias Júnior.
Parabenizar nosso vereador Frederico Godoy, Leitão, né, por essa luta. E ontem foi um dia de alívio para nós, porque nós sentimos realmente firmeza com a palavra do nosso governador em exercício, Daniel Vilela, e todos os presentes. Eu também tive a satisfação e a oportunidade de trabalhar junto com o Pedro Salles, junto com o Joel Santana, secretário da Indústria e Comércio, e sentimos ali que foi um momento de confirmação de que a obra vai voltar de fato, né, Leitão? Ali a gente participa muito do Clube Recreativo Anapolino, do CRA, e é uma notícia muito boa, tanto para o clube quanto para os moradores. E parabéns também para você, vereador Andréa Rezende, e o seu irmão, o Amiltinho, que foi lá gravar o vídeo e depois tirar as máquinas, né? Então sofreu muito com isso. estaremos lá junto, Leitão, para entregar essa obra. E com muita alegria que a gente passa para a população que vai ser efetivo e não vai ser conversa fiada. Dessa vez vai ser cumprido e a volta da obra do anel viário e a sua conclusão. Vamos estar lá acompanhando até o fim. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Aninha Júnior. Já convido o próximo orador, que fará uso dos outros 5 minutos, vereador Leitão, do sindicato.
Agora são 10 horas e 22 minutos. O vereador Leitão, do sindicato, do Avante, usa a tribuna agora por 5 minutos.
Bom dia, senhora presidente. Através da senhora, cumprimento toda a mesa diretora, os nobres pares aqui presentes, a imprensa, através da Rádio Manchester, os alunos da Escola SESI que nos prestigiam aqui hoje, sejam bem-vindos à casa de vocês. Cumprimento a todos que estão nos assistindo aqui em plenário. Presidente, também não poderia deixar de subir nessa tribuna aqui e ressaltar alguns pontos. Primeiro, a minha alegria e a satisfação de, após 30 dias de férias coletivas, a Caoa Montadora retorna hoje às suas atividades. Muitos trabalhadores estavam angustiados para voltar a trabalhar, pensando que poderia ter demissões, mas a gente pode garantir que os postos de trabalho continuam firmes e fortes. E com Deus na frente, a luta vai fazer a lei. Pode ter certeza disso. Presidente, também não poderia deixar de ressaltar aqui a grande alegria de poder ter participado daquele evento ontem no Teatro Municipal, onde também não poderia deixar de agradecer o empenho, a luta do nosso amigo deputado Hamilton Filho, junto com o prefeito Márcio Corrêa, através daqueles investimentos que irão vir para a nossa cidade, essa grande retomada dessa obra do anel viário, no qual dia 28 as máquinas já vão estar naquele local com investimento de 31,5 milhões. Isso é muito importante, aquela obra vai trazer qualidade de vida não só para os trabalhadores, mas também para os moradores daquela região. Presidente, também gostaria aqui de trazer 2 assuntos importantes. Primeiro, agradecer ao prefeito Márcio Corrêa pelo ter feito aquele requerimento e estar cobrando da Equatorial aquela linha de iluminação na Rua 11, entre a Caoa Montadora e o Municalisto, porque ali os trabalhadores e os moradores do Municalisto que têm que adentrar para aquele outro lado da rua ali, estão correndo risco, porque é uma curva muito turva e, com isso, corre o risco de muitos acidentes. E, com isso, eu tenho certeza que, logo em breve, a Equatorial vai fazer essa linha de iluminação e a Prefeitura, junto com a CODEG, já se prontificou em colocar a iluminação lá. Isso é muito importante. Um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui é um assunto que, no início, quando nós assumimos aqui, o vereador Jacques, com muita sabedoria, ele trouxe aqui, levantou esse assunto para que pudéssemos novamente ter essa discussão, que, ao meu ver, é de extrema importância para a nossa cidade. É lógico que tem que ser avaliado e estudado, mas tem que voltar a ser recolocado, que é os quebra-molas em pontos estratégicos aqui em alguns bairros da nossa cidade. Hoje mesmo, de madrugada, estive na Vila União, lá na Vila Mariana, onde uma moradora nos chamou para mostrar o risco que corre naquela rua onde os motoqueiros e veículos passam numa velocidade de 80 por hora, aonde deveria ser 10 ou 20. Quase que uma senhora que ao ir à padaria foi atropelada. Então, vereador Jacques, vamos juntos voltar a discutir esse assunto, mostrar para os órgãos aí competentes em relação a isso, o quanto é importante termos de volta, trazer para essa casa aqui legislativa esse assunto no qual ficou congelado por um período. E a gente sabe que é importante, assim como está se falando muito na questão aí da perturbação dos volumes para que possa prejudicar as questões auditivas, eu vejo que isso também, essa retomada dos quebra-molas aqui em alguns bairros da nossa cidade, vai trazer realmente muitas condições para a nossa população de segurança. Estamos falando de segurança. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Leitão do sindicato. Foi um evento importante. Agora já convido o próximo orador inscrito, vereador Rimê Júlias.
São 10h27, vereador Rimê Júlias, do PT, usa agora a tribuna, no grande expediente. Sessão ordinária desta quarta, 14 de maio. Vamos ouvir o vereador Rimê Júlias.
É fácil ter respeito por aqueles que pensam como nós, mas é preciso aprender que o fundamento da democracia é o respeito por quem pensa diferente. Essas são palavras do ex-presidente do Uruguai, ex-senador da República, José Pepe Mujica, que partiu no dia de ontem e nos deixou um pesar por sua partida, e aqui eu quero deixar registrado o nosso lamento a todos os compatriotas, todos os progressistas, todos os democratas, mas, acima de tudo, a todos os humanistas. Antes de mais nada, Pepe Mujica foi um grande humanista. Os grandes homens, onde quer que se encontrem, tornam-se claridade imparável, aportando rumos libertadores. E essas são palavras do médium Divaldo Franco, que também partiu no dia de ontem, deixando aí um vazio irreparável a toda a comunidade espírita do Brasil e do mundo. Fica aqui a minha solidariedade também aos irmãos espíritas de todo o Brasil e de toda a cidade de Anápolis. Ilustre presidenta, vereadora Andréia Rezende, nobres colegas, profissionais da imprensa, servidores e servidoras desta casa, ao querido povo que nos acompanha. Eu subo a esta tribuna hoje, também aqui os alunos do SESI, professores, eu subo a esta tribuna no dia de hoje para repercutir a nossa agenda na última semana, na última sexta-feira, em Brasília, participando da Conferência Nacional do Meio Ambiente. Após 12 anos, não se tinha conferências que pudessem reunir lideranças do segmento, técnicos, personalidades, militantes, agentes sociais, para debater um assunto tão importante, tão relevante, que é a emergência climática. E no dia 9 de maio, sexta-feira, eu estive em Brasília, passamos o dia lá com a presença da ministra da Cultura, Margarete Menezes, com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, com diversas lideranças, com quase 4 mil delegados e delegadas de todo o país, representantes da sociedade civil, dos poderes públicos, de municípios, de estados, e inclusive com a presença de um delegado por Anápolis, o colega advogado Dr. Wellington Martins, membro da Comissão de Meio Ambiente da OAB, subseção de Anápolis, ele que foi eleito delegado estadual representando o estado de Goiás e que é aqui da cidade de Anápolis. E dentre os diversos assuntos debatidos lá, a primeira grande proposta e a proposta mais votada, e aqui eu quero compartilhar com os nobres colegas, com as pessoas que nos acompanham, e me dispor a encampar essa luta, foi a de garantir pelo menos 5% do orçamento dos entes da federação para a implementação de um fundo de emergência climática e ações de gestão, fiscalização, restauração florestal e educação ambiental e climática. Essa foi a proposta mais votada por todos os participantes da Conferência Nacional do Meio Ambiente. Entendendo a emergência climática, entendendo a necessidade de agir rapidamente, partiu de lá, da conferência, uma sugestão para que os poderes públicos possam implementar, possam reservar pelo menos 5% dos seus orçamentos para a educação ambiental, para um fundo de emergência climática. Então, eu coloco aqui essa sugestão e faço compromisso com os delegados do Estado de Goiás, com o delegado da cidade de Anápolis, de lutar para que a gente consiga realizar isso algum dia. Uma proposta a gente sabe e entende que é ousada. A segunda proposta, dentre as 10, é a que tratava da educação ambiental integrada, a terceira do Sistema Nacional de Bacias Florestais e mais outras 7 propostas que serão encaminhadas para os poderes públicos, para secretarias municipais de meio ambiente, para secretarias estaduais de meio ambiente. E nessa perspectiva da Conferência Nacional de Meio Ambiente, que encerrou a sua programação na semana passada, nós agora partimos para a organização da caravana rumo à COP30, a Conferência Mundial do Clima, que acontece no final do ano em Belém do Pará. Vamos estar lá para poder levar as urgências da cidade de Anápolis, para poder levar sugestões da cidade de Anápolis, mas também para poder trazer as inovações, as propostas, as ideias debatidas no mundo inteiro, para a gente poder, pelo menos, mitigar e amenizar os efeitos da crise climática. E aqui, falando em meio ambiente, eu quero já deixar registrado o nosso agradecimento à presidente e toda a mesa diretora. A gente vai conseguir realizar neste ano a entrega da medalha Amador Abdala, ex-vereador, ambientalista, ecologista. Então, nós reservamos o dia 16 de junho, o mês do meio ambiente, para a gente poder realizar nesta casa uma cerimônia, uma sessão solene e poder homenagear as pessoas, as personalidades que na cidade de Anápolis lutam e defendem o meio ambiente. Resgatando aí a memória, homenageando também este ex-vereador, este grande lutador, Amador Abdala, que dá o nome a esta comenda e que também dá aí o nome, a homenagem ao Dia do Meio, ao Dia Municipal do Meio Ambiente, que foi comemorado no dia 28 de abril na cidade de Anápolis. Para finalizar, quero deixar aqui também um convite aos colegas vereadores e vereadoras. Nós vamos realizar na Comissão de Meio Ambiente e Saneamento desta casa uma reunião pública aberta com a presença dos membros desta comissão, o vereador Ederson, a vereadora Capitã Elisete, a vereadora Celiane, o vereador professor Alex, para a gente receber a empresa Saneago e seus representantes e a empresa Quebec Ambiental e os seus representantes, além de representantes do Tribunal de Contas dos Municípios, da Procuradoria de Contas dos Municípios e outras lideranças, outros ambientalistas, para a gente debater o que tem sido feito na cidade por essas concessionárias de serviço público, por essas empresas públicas em relação ao aporte, à compensação ambiental. É lei, é contratual que se faça compensações ambientais, que se tenham aportes dessas empresas concessionárias de serviços públicos para o meio ambiente. E nós estaremos no próximo aí dia 16 de maio, aqui nesta casa, tendo uma reunião desta comissão a partir das 9 horas da manhã. E aqui eu quero deixar o convite a toda a comunidade e a todos os nobres colegas vereadores e vereadoras. Agradeço, presidente, e devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigada, vereador Rimé Júlio. Agora já encerrada a visita técnica nas dependências da Câmara Municipal e iniciando no plenário, recebo com muito carinho os alunos da Escola SESI Jundiaí, da coordenadora Vanessa, da professora Raíza Ferreira, do 5º ano. Sejam muito bem-vindos. E eu fiquei muito feliz em conhecer cada um de vocês e A turma está afiadíssima, inclusive o Alan, um dos estudantes, acertou em que era a responsabilidade do Poder Legislativo e a nossa competência. Muito obrigada pela visita. Já convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Agora são 10 horas e 37 minutos, segue o grande expediente em que o vereador pode usar até 10 minutos na tribuna. O vereador Ederson Lopes, vereador União Brasil, e vai usar agora a tribuna e vamos ouvir.
Bom dia a todos, cumprimentar a todos os vereadores, da pessoa da nossa presidente, Andréia Rezende, cumprimentar a população que nos acompanha, seja pelas mídias sociais ou aqui presencialmente. E eu quero com um cumprimento especial aqui a todos os alunos que estão nos visitando aqui nessa manhã, especialmente da Colégio do SESI. Espero que tomem gosto pela política. Eu estava dizendo para os alunos lá de Suzano, que estiveram aqui essa semana, que quando eu tinha 13, 14 anos, foi quando eu despertei o gosto para a política nas eleições de 1989. Aqueles debates que haviam ali, os debates presidenciáveis, que não tinham tantas regras, eram debates mais livres, aquilo me despertou a gostar de política. Desde lá, continuei acompanhando e, pela graça de Deus, estamos aqui no quarto mandato, aqui na Câmara Municipal. Então, que os alunos aí, nessas visitas que estão acontecendo na Câmara ao longo do ano, possam, alguns deles, serem despertados para o gosto pela política, a boa política e a política que faz a diferença na vida dos cidadãos. Quero aqui hoje, senhora presidente, falar sobre obras. Quero começar pela ponte estaiada, vereador Jackson. Eu era secretário de obras quando foi dada a ordem de serviço da ponte estaiada. E o prefeito Márcio Correia assumiu em janeiro agora de 2025 e eu nunca vi o prefeito Márcio Correia falando que ia abandonar aquela obra, que aquela obra não ia sair. Todas as vezes que se toca no assunto com o prefeito Márcio Correia, ele fala: tem uma obra, mas não tem dinheiro para concluir aquela obra. Nós precisamos buscar recursos para concluir aquela obra, entendendo a importância daquela obra. Em 2013, eu e o vereador Vespa, Vespasiano Reis, o Vespa, lá do bairro São João, em 2013, nós estivemos ali com o secretário Leonardo, meu colega de faculdade, era do partido do senhor na época, assumiu a Secretaria de Obras no lugar do Clodoveu Reis, e eu e o Vespa estivemos com o Leonardo lá para buscar a viabilidade de uma passagem ali, ligando o Morumbi ao Polo Centro. Entendendo a importância daquela área, daquela passagem, daquela obra, reconhecendo as lutas do vereador Quinzinho, depois de nós veio o vereador Valdete, da região, lutador por aquela obra, eu e o vereador Vespa lutamos por aquilo também, e todas as pessoas entendem a importância daquela obra. O que se precisa é buscar os recursos para a conclusão daquela obra. Quanto tempo demorou para se finalizar a obra do novo centro administrativo? Quanto tempo para que se viabilizasse a retomada daquela obra e a conclusão daquela obra? Então, obras voluntuosas, obras grandes e caras, elas precisam do recurso para ser concluída. E essa é a meta. Então, que todos nós, Câmara Municipal, possamos nos mobilizar para conseguir os recursos, assim como o prefeito Márcio tem feito, os deputados, para que se tenha o recurso para a conclusão daquela importante obra que vai ligar ali o Morumbi ao Polo Centro, ligando a Avenida Brasil Sul à Avenida Pedro do Vico. Mas eu quero aqui também fazer referência ao anúncio de obras ontem, lá no Teatro Municipal, pelo governador em exercício, Daniel Vilela, está substituindo o governador Ronaldo Caiado, que se encontra em viagem aos Estados Unidos, Pedro Salles, prefeito Márcio Correia, deputado Hamilton Filho, uma união de forças para se concluir obras que também foram deixadas por governos anteriores, inacabadas aqui na cidade de Anápolis. O livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 12, diz assim: a esperança adiada, ela adoece o coração, mas o desejo, quando ele é realizado, ele alegra o coração. E muitas pessoas se encontram desiludidas. Eu e o vereador Fred Godói estávamos sentados lado a lado ontem lá no Teatro Municipal e a gente citava sobre isso, que os anúncios feitos, nós que acompanhamos o vereador Fred Godoy, eu enquanto secretário de meio ambiente, o senhor ali no governo estadual, na Codego, nós acompanhamos os bastidores, a questão judicializada e criminal com relação àquele anel viário, de pessoas presas. Eu fui várias vezes na Goinfra, eu fui várias vezes no Ministério Público para falar sobre a questão ambiental daquela obra. Pessoas foram presas, a empresa que ganhou a licitação à época, ela foi retirada do processo. Teve que se fazer uma nova licitação para a retomada daquela obra. E a população que não acompanha esses bastidores se encontra desanimada e desiludida. Mas nós que acompanhamos os bastidores, vereador Jacques também, enquanto secretário de meio ambiente também, tem acompanhado, enquanto vereador, acompanhado os bastidores daquela obra, hoje sim há uma grande expectativa, há uma esperança renovada, porque foi feita uma nova licitação, uma nova empresa, que inclusive estava ontem aqui no Teatro Municipal, tendo fala e explicando a retomada daquela obra. Hoje sim há essa expectativa e há essa esperança renovada de que aquela obra sim será concluída. E eu quero aqui citar e reconhecer o esforço do deputado estadual Hamilton Filho. Todas as vezes que eu estive envolvido naquela obra do anel viário, todas as vezes o deputado estadual Hamilton Filho, ele esteve lutando para que aquela obra fosse concluída. Ontem, inclusive, ele foi citado pelo governador em exercício, Daniel Vilela, muitas vezes passando vergonha, porque era retomada a obra, máquinas iam ali para iniciar a obra, o deputado estadual Hamilton Filho gravava o vídeo e o Ministério Público, porque a obra estava judicializada, porque havia pendência da justiça, mandava retirar as máquinas. E ele ficava como que mentiroso, entre aspas. Mas ele nunca abandonou a luta por aquela obra. O deputado Hamilton Filho nunca abandonou a causa da conclusão da obra do anel viário. E nós vimos ali ontem o reconhecimento do prefeito Márcio Correia, o reconhecimento do secretário Pedro Salles, o reconhecimento do governador em exercício, Daniel Vilela, assim como eu sei que há o reconhecimento do governador Ronaldo Caiado com relação à luta do deputado Hamilton Filho para a conclusão daquele anel viário. Assim como a luta dessa casa, assim como a luta do vereador Leitão, do vereador Jackson, de todos os demais vereadores aqui, do vereador Frederico Godoy, minha, para que aquela obra ela seja concluída. E o que eu quero dizer para a população aqui nessa manhã é que, sim, agora temos uma nova empresa, agora temos realmente a responsabilidade de cada ente para que a obra do anel viário ela seja concluída, inclusive com relação já às áreas a serem desapropriadas, a questão da drenagem que já está sendo executada. Então, toda aquela complexidade daquela obra já foi desembaraçada. E nós cremos que, ainda esse ano, nós teremos a entrega desse anel viário. E, para concluir, a obra complexa do aeroporto de cargas aqui de Anápolis. Também há uma esperança renovada com relação àquela obra, com relação à realidade de nós termos aqui em Anápolis um aeroporto de cargas. O primeiro passo foi passar para Infraero. Ontem, o governador em exercício Daniel Vilela já falou que o governo estadual assumiu o passivo ambiental, que era um grande entrave para a obra do aeroporto de cargas. Então, o governo do estado assumiu a questão do passivo ambiental. Então, eu creio que quando cada ente ele assume a sua responsabilidade, mostra-se à vontade e os nós são desembaraçados. E eu creio que, talvez, não a curto prazo, mas eu creio que sim, a médio prazo, nós teremos esse sonho que foi adiado várias vezes, realizado aqui na cidade de Anápolis, com o aeroporto de cargas aqui no nosso município. Então, ontem foi uma reunião realmente para renovar as esperanças do povo anapolino. Entendo a desilusão de muitos, entendo a incredibilidade de muitos, entendo, mas eu tenho a minha esperança renovada e estou acreditando sim que que nós teremos essas duas obras concluídas na cidade de Anápolis, porque nós temos condição de acompanhar os bastidores e o desenrolar dessas obras. Eu quero aqui finalizar minha fala parabenizando a presidente, vereadora Andréia Rezende, pela entrega do título cidadã Anapolina à deputada federal Silvier, ontem à tarde aqui na Câmara Municipal, deputada que tem colocado o coração aqui na cidade de Anápolis e apresentado diversas emendas para o nosso município. Tivemos aqui prestigiando deputada Silvier, do Partido União Brasil, do nosso partido. Quero agradecer, presidente, vereadora Andréia, e agradecer também já pela apresentação de um outro deputado, agora estadual, presidente da Assembleia Legislativa, também do União Brasil, deputado Bruno Peixoto, que em breve também estará recebendo aqui o título de cidadão anapolino. Então, eu creio que o Avante União Brasil, cada dia mais próximos, juntos e misturados. Obrigado, devolvo a palavra.
Réplica. Obrigada, vereador Ederson Lopes. Com certeza, valorizando aqueles que realmente trabalham, investem na nossa cidade. E réplica já ao vereador Cleide Godoy.
Presidente, obrigado. E apenas aqui eu quero parabenizar. Acho que a gente tem que dar mérito também para algumas pessoas que eu acho que esteve diretamente nesse imbróglio todo. Um é o vereador Ederson, que foi secretário. O outro é o vereador Jacques também, que foi secretário de meio ambiente, e sabe o problema que esse anel viário deu. Quando começou o governo do governador Caiado, tivemos prisões lá justamente por causa de projeto ambiental. Eu estava na COBEC, aconteceu, Edson, de empresários juntaram, fazer a vaquinha para pagar o projeto. Então, para você ver o tamanho do problema que veio se desdobrando dessa obra. Mas eu tenho certeza que agora, com o auxílio do deputado Hamilton Filho, com Pedro Salles, com o governador Daniel Vilela, e todas as outras, os outros, a Secretaria do Governo do Caiado, essa obra vai se deslanchar o mais rápido possível, e essa poeira vai acabar, e eu posso ter certeza a população ali, principalmente ali do fundo, ali da Caoa, logo terá o asfalto que eles tanto esperam. Eu vou falar, presidente.
Na sequência, vereador Jean.
Bom dia, presidente, em exercício, 49. Doutor José Fernandes. Ainda em tempo, cumprimento a nossa presidente André, que se afasta rapidamente aqui do plenário, mas cumprimento ela pela entrega do título de cidadania anapolina à deputada Silvia ontem nessa Câmara Municipal. Cumprimento os demais colegas, os ouvintes aqui da Rádio Manchester, que transmite a sessão ordinária, todos os que nos acompanham pela transmissão no YouTube, os alunos aqui presentes, que sejam sempre bem-vindos aqui em nome da professora Elma, que faz um brilhante trabalho. É sempre uma satisfação receber os alunos aqui nessa casa, os estudantes. Sejam sempre bem-vindos. Cumprimentar os populares que nos acompanham. E com muita satisfação é que realmente tivemos ontem ali uma tarde de importantes anúncios para a cidade de Anápolis. Mas antes eu quero dizer que nós temos pressa, sim, doutor Zé Fernandes. Temos pressa de ver uma cidade melhor, dos recursos públicos investidos e priorizados no que é mais importante. E, certamente, as providências para que isso aconteça, desde o primeiro dia de janeiro, têm sido adotadas. No primeiro dia, após a posse, o prefeito Márcio Corrêa deu a demonstração de sua prioridade, vereador Hamilton. Saiu da sua posse, ao invés de fazer comemoração, Fred Godoy, foi abrir o hospital Alfredo Abrão, que até então estava subutilizado. E hoje, após 4 meses, já passaram-se de 10 mil procedimentos, vereador Webs. Milhares de procedimentos eletivos, cirurgias eletivas e tantos milhares de atendimentos para melhorar a qualidade de atendimento da saúde pública de Anápolis. E quero aqui fazer um anúncio, que desde o primeiro dia de janeiro, da mesma forma que o Alfredo Abrão, foram feitos os trabalhos, os procedimentos, para que nós pudéssemos realmente colocar em ordem as demais unidades. Tivemos ali a substituição da OS na UPA Lari Mafra, que já demonstra aí a significativa melhora. Obviamente, um sistema que estava estrangulado pelo fechamento do Hospital Municipal, pelo fechamento do antigo CAIS Progresso, por uma série de fatores que foram decisões equivocadas da gestão passada, não vai se, de um dia para o outro, ajustar. Mas eu quero comunicar aqui aos pares,
que tanto cobraram e, de fato, a nossa preocupação em promover os ajustes nunca se cessaram, que ainda hoje a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, formalizará o contrato de gestão emergencial com a unidade, para a unidade de atendimento Jorge Zajar. Obviamente, de forma responsável, o contrato vai contemplar as adequações estruturais, as adequações de equipamentos para que possa criar as condições e, certamente, a realização de processo seletivo, vereador Jacques, para que possa, em breve, dar as condições de forma responsável para que aquela unidade venha, de fato, a funcionar. Existe, sim, situações ali inacabadas. Não está apto, mas vai ser concluído, vai ser colocado nas condições adequadas, vai ser equipado e vão se contratar os profissionais. Isso tudo demanda preparo, tempo e, certamente, hoje nós teremos a formalização desse contrato e, certamente, a publicação para que possa dar o início às atividades assim que tomadas, ajustadas as adequações estruturais do prédio, a compra e aquisição dos insumos e equipamentos necessários e, obviamente, o processo seletivo. Então, em breve, teremos, sim, as condições de poder dizer, temos uma unidade agora apta a funcionar e será ali o Hospital Jorge Ajá, a unidade Jorge Ajá, para mais uma ampliação, mas de forma responsável, para que nós possamos promover um atendimento de maior qualidade na saúde pública. Então, certamente, as medidas nunca cessaram, nunca foram estancadas, mas as providências tomadas de forma responsável. E sim, quem pode mudar e tomar as decisões da gestão municipal chama-se poder discricionário, vereador Suenda. É o prefeito municipal. Quem tem as prerrogativas de mudar as decisões para aquilo que for mais adequado e mais importante para a cidade e dentro do fundamento legal, do respaldo legal, é o prefeito municipal. Quem comanda, de fato, o orçamento público, aquele aprovado aqui por nós, e que tem a liberdade realmente de poder decidir a aplicação nos moldes, de forma preparada, aqui, aprovada nessa casa, das programações, das metas e diretrizes, é o prefeito. Então, muitas vezes, se torce contra, ao invés de comemorar. E a pressa e as responsabilidades estão sendo demonstradas diariamente no exercício do mandato do prefeito municipal, em conjunto com essa casa aqui. E, assim como foi aqui compartilhado por outros colegas, ontem nós tivemos importantes anúncios, demonstrando aí que os trabalhos também, a nível de gestão com o governo estadual, estão acontecendo. E o reconhecimento dessa pauta foi ontem ali com o nosso governador em exercício, Daniel Vilela, ao fazer os anúncios importantes que essa casa tanto aguardava e que tanto aguardava a população napolina. A conclusão, as obras para a conclusão do anel viário, estimadas aí em 31,5 milhões, Ananias. E agora, de fato, preparado e ajustado todas as providências prévias de natureza ambiental, de desapropriação, de ajuste com o Ministério Público, vereador Jacques, para que, de fato, não haja interrupção. Então, cumprimentar também o prefeito Márcio Correia, o próprio deputado Hamilton, que trabalhou muito, Hamilton Filho, que trabalhou muito nessa pauta, que nós possamos, em breve, vereador Leitão não está aqui, mas comemorar, certamente, a conclusão daquele anel, daquela passagem, daquele trecho tão aguardado, sobretudo por aqueles que utilizam aquele trecho diariamente para o acesso ao DAIA e o retorno às suas residências. Esperamos que, né, a partir do dia 28, conforme previsão anunciada pelo presidente da Goiânia, Pedro Sazza, a quem cumprimentamos também, possamos ver ali a retomada daquelas obras. Da mesma forma que o anel viário, a informação de que o governo vai fazer ali, conforme disse o vereador Wed, o controle do passivo ambiental e os ajustes necessários para que a Infraero possa fazer os investimentos no aeroporto de cargas e, de uma vez por todas, possamos superar esse imbróglio, esse celeuma, e colocar em prática aí, de fato, o aeroporto de cargas tão esperado e que, infelizmente, também né, foi objeto ali de grande impacto ambiental, de problemas que não foram observados e que infelizmente prejudicaram aí o seu processo de implantação. Esperamos que com essas decisões, com esses anúncios do governador em exercício Daniel Vilela, com a anuência do governador Ronaldo Caiado, certamente agora nós teremos, né, os processos corretos e a conclusão dessa obra para que a Infraero possa de uma vez por todas colocar em prática o aeroporto de cargas da cidade de Anápolis, integrando os modais e facilitando a logística, sobretudo das empresas que aqui estão instaladas no Distrito Agroindustrial de Anápolis. Mas também comemorar aqui um anúncio do maior hemocentro, vereadora Andréia, referência para o Brasil, não só para o estado de Goiás, mas que será destinado para a cidade de Anápolis. O governador já pediu que seja escolhido, selecionada a área. Existe o projeto preparado, recursos disponíveis, e nós vamos, com fé em Deus, ter mais esse benefício importante, um hemocentro de referência para Anápolis, para a região, e que certamente tanto vai fazer o bem para a população que utiliza e muitas vezes necessita desse serviço. Anunciado também 10 milhões para recapeamento das vias da cidade de Anápolis. Recapeamento asfáltico. Nós sabemos que temos uma malha viária em diversos bairros, até no setor central, que requer a revitalização. E isso passa pelo que nós falamos aqui, um plano municipal de recuperação asfáltica, porque de fato é necessário, não adianta muitas vezes em ficar apenas fazendo tapa-buraco, manutenção, e infelizmente não retornar ali as condições adequadas da via. Então, para cumprimentar o governador Daniel Vilela também por essa informação, o prefeito Márcio Correia, que tem buscado esses recursos, certamente preocupado em melhorias para a cidade. Além das 6 pontes de passagem que serão recuperadas também pela Agroinfra, e também esperamos que em breve a instalação, né, conforme ali já cogitado, de uma empresa de grande porte, pela do Fred Godoy, para se instalar no DAIA e certamente gerar emprego, renda para a nossa cidade. Então são essas as informações a você, cidadão Napolino. De fato, temos pressa, o prefeito Márcio Correia está aí dioturnamente, e vocês são, né, testemunhas disso, trabalhando, mudando a realidade, buscando recursos e certamente trazendo melhorias para a cidade de Anápolis. E nós acompanhando, que aqui comemora-se aquilo que é positivo, sabemos as dificuldades do dia a dia, mas não vamos certamente nos curvar, sobretudo na área da saúde. Há muito o que ampliar, há muito o que melhorar, mas as providências estão sendo tomadas. Confirmando, ainda hoje será assinado o contrato de gestão para a unidade de saúde Jorge Rajá e esperamos que em breve possa estar em funcionamento. São essas palavras de hoje, senhora presidente, devolvo a palavra.
Réplica.
Réplica ao vereador policial federal Suenda.
É importante fala do líder do governo, no que pese a questão do hemocentro, uma luta, né, que eu travei aqui, que muitos não acreditavam, né? E hoje, agora foi anunciado a criação. Não acreditava porque é um grupo político que comanda e comandava o hemocentro aqui na cidade de Anápolis. Isso a gente tinha que tentar e lutar nessa situação. Então, hoje tem essa notícia e é importante criar esse hemocentro público que vai beneficiar a cidade de Anápolis. A outra situação é relacionada à questão do hospital. Também tive a mesma informação ao líder do governo, que estaria hoje, né, assinando, né, toda uma contratualização e poder funcionar. É isso que a gente precisa, é isso que a gente necessita. Então, parabenizar aí, né, a linha de atuação para que a saúde pública possa vir atuar e ser beneficiada a sociedade.
Réplica, presidente.
Réplica, vereador Fred Godoy.
Presidente, eu gostaria muito aqui de parabenizar o vereador Jean pela fala e deixar claro, Jean, não foi esse ou aquele vereador que pediu, foi todos os vereadores, né? Engraçado, né? O anel viário é um pedido antigo de vários vereadores, assim como eu falei, começou aqui com o saudoso Divininho do sindicato, Delcimar estava trabalhando para isso, então aqui, assim que essa obra estiver concluída, pode ter certeza que é mérito de todos. Aqui não tem esse ou aquele que faz requerimento, ou esse ou aquele que fica fazendo pedido, todos estão trabalhando um pró comum, que é a cidade de Anápolis. Então, fico muito feliz, Jean, que você trouxe essas informações do hemocentro, do aeroporto de carga, do anel viário. dessas obras de novas, do recapeamento. Então, a população anapolina fica feliz com a aproximação do governador Daniel Vilela com a cidade de Anápolis, trazendo esses benefícios para a cidade, sem esquecer também do deputado Hamilton Filho. De boa palavra, presidente.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Já convido o último orador inscrito, vereador Jackson Charles.
Agora, 11 horas e 2 minutos, o vereador Jackson Charles é do PSB. Vai usar agora a tribuna, ele tem 10 minutos. 11 e 2.
Meto a mesa da pessoa da presidente André Rezende, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, imprensa que se faz presente, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações. Senhor presidente André Rezende, eu iria usar a tribuna nesta manhã e vou tentar falar no final da minha fala, mais uma vez para falar de algo positivo para a cidade. Mas eu não poderia deixar passar em branco e me dirigir ao vereador Luzimar e dizer, vereador Luzimar, muito constrangedora e imoral a sua fala na tribuna. E eu estou falando do vereador, assim como eu, assim como o vereador Domingos, que fomos tantos atacados nessa casa. Nós já fomos atacados aqui por redes sociais, com mentiras, com bravatas, com ataques pessoais. Até próprios vereadores já dirigiram a mim como o vereador que comete adultérios. O vereador Domingos foi atacado moralmente, como assédio moral. Deus abençoou o vereador Domingos. Ele mostrou na justiça que não, nada existiu. E mostrou para a sociedade o caráter do vereador Domingos. Já teve vereador nessa casa, por muitas e muitas vezes, chegado até a mim, que eu o defendi e o defenderei até o sempre, que foi acusado de traficante de drogas. Já teve vereador que foi acusado com acusações chegadas a mim, que ele é grileiro de terras. Já teve vereador que foi acusado, chegado a mim, que ele tem como de costume, uma coisa absurda, de praticar swings. E nós, assim como eu, vereador Domingos, fui atacado já, assim como o senhor, assim como o vereador Luzimar, que também já foi atacado, nós usarmos esse mesmo instrumento para atacar o gestor público, simplesmente, vereador Luzimar, porque ele não atende suas ligações, simplesmente porque ele ainda não atendeu 100% dos pedidos que o senhor faz. Eu estou dizendo isso porque eu vejo o telefone do prefeito, ele já me mostrou várias vezes. Ontem, por exemplo, o senhor ligou pelo umas 7 vezes, se brincar. Aí é contraditório. O senhor vir aqui atacar o prefeito, chamá-lo de mentiroso, dentre outros adjetivos, e dizer para ele que quer conversar com ele. O que o senhor quer conversar com o mentiroso? Vamos ter maturidade, vamos ter respeito, gente. É o mínimo que nós temos que ter aqui um com o outro e com o gestor público. O senhor se dirigiu aqui ao vice-prefeito Walter Vogal. Eu vejo que o senhor não conhece o Walter Vosdral. Eu conheço. Sabe por que eu conheço? Porque o Walter Vosdral foi médico cirurgião do meu pai, que já não está mais entre nós. Mas eu conheço o Walter Vosdral pelo carinho, pelo caráter, pelo profissionalismo que ele deu para o meu pai quando ele precisou de socorro. Antes de nós falarmos das pessoas, nós temos que conhecer as pessoas, vereador Ederson. Antes de nós falarmos, vereador Fred Godoy, nós temos que conhecer as pessoas. E nós não podemos ter o desequilíbrio ao ponto de, por um fato simples de atendimento, nós começarmos aqui a utilizar, por exemplo,
de uma mentirosa, fraudulenta, criminosa gravação para tentar atacar a moral da maior autoridade do município. Eu não sei se o senhor sabe, vereador Osmar, mas o prefeito Márcio Correia, ele é pai de dois filhos e é casado com uma mulher muito digna. Talvez o senhor não saiba disso. Assim como o senhor é, assim como eu sou, assim como o vereador Domingues também é, assim como o vereador Fred Godoy é, assim como o vereador Wederson é, e todos os vereadores aqui também são, o vereador José Fernandes também é. Nós temos que ter o pudor. Se não quer respeitar o político, respeitem a família do político. Se político é aquele que não presta, que está sujeito a tomar pancadas e ataques morais, respeitem a família dessas pessoas. Respeitem. E os motivos quais são? Porque o prefeito não atendeu as minhas ligações, provavelmente está cuidando da cidade ou fazendo algo que não deu para atender, aí é motivo de eu atacar moralmente. Quer dizer para o senhor, e aí eu quero dizer porque eu sei, acompanho, esta tal gravação que o senhor insinuou aqui é uma gravação mentirosa, criminosa, que o prefeito Márcio Correia já tomou as medidas legais junto à justiça. E aí o senhor vai ver. O desaforadinho que abrir a boca para falar besteira, pagar na justiça aquilo que ele está dizendo. Eu estou dizendo isso porque a pessoa que fez isso me mandou um áudio, eu tenho o áudio, dizendo que ele fez uma montagem, um aplicativo, para poder tentar incriminar o prefeito. Eu tenho. E desafio o senhor, se eu tenho ou se eu não tenho. Eu estou falando a verdade, eu tenho. Agora, eu vou contar uma história para o senhor. Existe uma história aqui de um prefeito de Minas Sul, foi candidato a prefeito de Minas Sul. E aí, os adversários começaram a atacá-lo, dizendo que ele estava no motel com a secretária, dizendo que ele estava com 3, 4 mulheres no motel, montaram um vídeo do prefeito. Sabe o que aconteceu? Ele foi eleito com a maior votação expressiva nas últimas eleições dele, por conta disso. Vamos ver as coisas de modo mais humano. Vamos ter senso de ser humano. Vamos discutir os... Vamos criticar a ponte estalhada porque não começou? Vamos, pronto. Vamos criticar porque o hospital tal não está funcionando como o senhor deveria. Se tivesse, pode criticar, está certo. Agora, vamos deixar de lado os ataques pessoais e morais, porque atrás dos políticos, atrás da minha pessoa, eu sou couro grosso, não tem problema nenhum, pode arrumar um cacete em mim. Colegas aqui internos já tentaram me denegrir minha imagem. Mesmo que eu tenha sido vereador Domingues, mesmo que eu seja um homem que aplicou adultério, isso é um problema pessoal meu. Meu, seu, do vereador Luzimar. Nós não temos que ficar aqui querendo denegrir mais as pessoas por conta de possíveis ou mentiras querendo atacar a moral das pessoas. Sabe por quê? Porque nós temos filhos, nós temos netos, nós temos esposas, e eles não têm culpa dos nossos possíveis equívocos. Outro dia o vereador Luzimar subiu nessa tribuna e eu o apoiei. Aliás, sempre o apoiarei, porque eu sei a dor que o senhor sente, que eu também sinto e eu já senti. O senhor disse aqui, falou de Deus. Deus me ajudou, Deus está do meu lado. Como que Deus vai estar do lado de uma pessoa que ao mesmo tempo que ela fala de Deus se protegendo, ela acusa outra pessoa? Não há uma contradição aí? É isso que nós temos que ter cuidado, vereador Osmar. Continue criticando as ações do prefeito, natural. Eu, particularmente, respeito o contraditório. Vereador Domingos, sabe, ele pode até pedir a paz se ele quiser. Eu fui líder do prefeito Roberto Naves. E os vereadores que estiveram comigo, que foi a grande maioria, sabem que eu nunca aceitei aqui ninguém levantar a voz para falar da pessoa e da moral do prefeito, do ex-prefeito Roberto Naves. Porque ele tem esposa. Porque ele tem filhas. Eu queria pedir essa compreensão dos colegas. Eu queria pedir que os colegas tivessem mais zelo nas palavras. Principalmente com coisas que você não tem certeza. Apenas ficou sabendo. Isso é ruim para a cidade. Isso está contribuindo pejorativamente, não é para o prefeito Márcio Correia, é para a cidade que o senhor ama, que nós amamos. Nós estamos trabalhando contra a cidade, porque nós temos é que zelar, temos que proteger, temos que colocar uma casca grossa para proteger a imagem dos nossos gestores, assim como nós, que também somos gestores. Devolvo a palavra para você.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Réplica ao vereador Luzmar Silva.
Obrigado. Eu não sei nem o que, que eu faço nessa casa aqui. O certo é que é só o senhor. O melhor discurso aqui é sempre o seu. Os outros 22 vereadores, não sei nem o que, que nós estamos fazendo aqui. Acho que a Câmara podia ser só em função do vereador Jackson Charles. Agora, o senhor pode puxar a gravação aí. Eu não falei o nome de ninguém, não falei que é do gestor. Você pode puxar aí e ver. Você está querendo pôr palavras aí, falando de vídeo, de não sei o quê. Isso aí é coisa do senhor. E conhecer o atual prefeito, eu conheço, ajudei, estive na casa dele diversas vezes, na eleição de 2022. Apoiei ele em alguma cidade, fui candidato a deputado estadual e ele federal. Conheço, sim, o jeito que o senhor já foi na casa dele, eu já teve na minha mesa lá em casa diversas vezes. Conheço e sei, sim, de toda a história aí do nosso atual prefeito. E sua obrigação, eu ligo mesmo, ele é o prefeito, ele foi eleito pelo povo, as demandas chegam, nós é cobrado, vou ligar. O que eu liguei para ele, acho que não foi 7 vezes, não, foi 3 vezes, para querer saber por que tinha desmarcado a agenda.
Só para corrigir, o senhor não escutou de oito a minha fala. Eu não disse que o senhor não conhece o prefeito, eu disse que o senhor não conhece o vice-prefeito.
Ah, sim. Então, tá bom. Mas quer dizer que conheço também, médico, conceituado da cidade, só que não está dando conta de fazer, né, o que ele prometeu, o juramento, as pessoas estão morrendo aí, e ele veio com a proposta, vendendo uma proposta de melhorar a saúde.
Por favor, vereador. Né?
Então é isso. Mas o vereador que tem discurso bom aqui é só o senhor. Mas zero esquerdo. Devolvo a palavra.
Sete, Godoy.
Presidente, muito obrigado, concessão. Queria muito parabenizar o vereador Jacos pelo zelo nas falas. Esse áudio que falam, que tem, eu escutei ele. Inclusive o repórter está aqui, falou, você quer ele? Eu falei, não passa para mim não, não passa para ninguém não, isso é muito ruim. Isso é muito ruim esse áudio, isso é montagem. E a gente tem que ter zelo, tem família, tem filho. Eu tenho duas filhas em casa, uma tem paralisia cerebral, eu acho que ela não entende de política, mas eu tenho um zelo especial, André. Eu no mandato passado, a maioria dos vereadores pegavam diário. O povo falou, você não vai pegar diário? Eu não vou. Eu tenho vergonha das minhas filhas, do amiguinho falar lá na escola e cobrar dela. Eu tenho vergonha. Aqui está o Carlinho que sabe. Todo sabe, às vezes ele vai para casa, eu e ele tomo uma cerveja. Eu falo, Fred, você não toma no bar? Eu não tomo. Porque eu tenho vergonha, eu tenho zelo. A gente que tem uma vida pública, a gente tem que saber até onde é o limite da gente. Se você não tiver uma pessoa para dirigir, eu não vou sair na rua para mim. Então, o que eu gostaria muito disso do zelo, gente. Tem família. O Márcio tem um filho, uma filha. Isso chega na escola, a criança começa a brincar, fica muito ruim. Então, eu acho que a fala do Jackson foi uma fala de consenso e eu acho que é o que a gente tem que pensar agora, o que vai falar. Deu boa palavra.
A réplica, presidente. Presidente, eu fui citado pelo novo colega ali que já teve acusações junto comigo em verídica. Mas sempre que tem uma acusação contra a minha pessoa, eu procurei a delegacia. Procurei a delegacia da Polícia Civil, procurei a delegacia da Polícia Federal, com o meu telefone eu coloquei à disposição, ficou lá, foi feito toda uma perícia no meu celular. Agora esse assunto que o vereador trouxe na tribuna ali,
ele é muito grave. Eu acho que o prefeito tinha que procurar a polícia e colocar o seu telefone à disposição da polícia e o telefone da pessoa que acusou também, para poder fazer uma perícia em cima dos dois telefones. Porque eu também ouvi o áudio, um áudio muito grave, um áudio nojento por parte da fala, e na fala lá, é a fala do nome que o vereador citou ali na tribuna, no caso, o executivo. Então, eu acho que o prefeito tinha que procurar a polícia, fazer uma denúncia, mandar buscar os dois celular e trazer esclarecimento à população. Eu sempre que eu tive algum problema, eu uso a tribuna e respondo à população. Agora, eu acho que está na hora do prefeito fazer um vídeo também e responder à população sobre esse áudio nojento. Muito. Devolvo a palavra.
Não havendo mais réplicas, já encerro o grande expediente e abro e peço para o primeiro secretário fazer a aferição de quórum para a gente abrir a ordem do dia.
Aferição de quórum, vereador policial federal Suendo, vereador Carlinho da Feira, vereador Frederico Godoy, vereador Luzimar Silva, vereador Domingos de Paulo, vereador Rimir Júris, vereador Ederson Lopes, vereador Jackson Chaves, vereador Ramito Autismo, vereador Ananias Júnior, vereador Jean Carlos, vereador André Rezende. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, abre a ordem do dia, passo a palavra ao secretário para que a gente faça a votação dos projetos objetos da presente pauta.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 96/2025, de autoria do vereador Luzimar Silva, que dispõe sobre a concessão do título cidadão na plenão, seu Evair Aparecido Paulino, e da outras providências. Comissões favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo número 96/2025. Não tem quórum suficiente, por isso o projeto fica sobrestado. Ele e o projeto 123/2025. Já passamos as votações em segunda votação.
Bem observado, projeto sobrestado para a pauta seguinte. Quórum insuficiente, quórum qualificado insuficiente. Em segunda votação, projeto de lei ordinário 058/2025, vereadora Cleide Hilário, institui o uso do cordão tulipa vermelho como instrumento auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com doença de Parkinson no município de Anápolis e da outras providências.
Já falando sobre o projeto da Cleide Hilário, antes de colocar em votação, quero fazer uma saudação ao seu pai, seu José Hilário, que está aqui hoje acompanhando a sessão. Riqueza muito grande a gente poder ter o pai Cleide Hilário acompanhando os trabalhos, podendo nos aconselhar. E eu fico muito feliz quando eu vejo seu pai aqui participando conosco. Seja muito bem-vindo. E agora o projeto número 58/2025 da vereadora Cleide Hilário está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado por unanimidade. Palavra do secretário.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 100/2025, vereador Ederson Lopes, Instituto de Engenharia Anápolis da Outras Providências.
Projeto número 100/2025, de autoria do vereador Ederson Lopes, está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 091/2025, do vereador Ramiro do Autismo, Instituto de Municipal do Esporte de Força, a ser comemorado anualmente em 1º de novembro e a Semana Municipal do Esporte de Força no município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça com emenda favorável, Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Juventude favoráveis ao projeto.
Projeto número 91/2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto tem emenda, senhora presidente.
Emendas em, com a palavra do secretário.
A emenda apresentada e aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, apenas para adequar o texto, a redação, no sentido de dispor que onde constava Instituto Dia Municipal, passa a dispor, consignar, dispõe sobre o Dia Municipal do Esporte de Força. Da mesma forma, no artigo 1º, passa a consignar, dispõe no âmbito do município de Anápolis o Dia Municipal do Esporte de Força a ser celebrado anualmente, 1º de novembro. Apenas essas duas emendas modificativas, senhora presidente.
Emendas estão em discussão. Discussão encerrada. As emendas estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto e emendas aprovados por unanimidade dos presentes. O projeto 102 de 2025, o autor não está presente em plenário, portanto, fica sobrestada a votação. Palavra com o secretário para votações de emendas, indicações e requerimentos.
Na votação de requerimentos, começamos com o vereador Alex Martins, mas também não está presente. Vereador Ananias Júnior, requerimentos número 2415 a 2434. André Rezende, 2441 a 2453. Capitã Elisete, também se ausenta nesse momento. Cleide Lário, requerimentos número 2416 a 2417. Frederico Godoy, aqui, né? 2435-2438. Jackson Charles, 2435 a 446. Vereador José Fernandes não está presente. Leitão do Sindicato não está presente. Vereador Policial Federal Suender, 2419-2457. Vereador Hamilton, 2463-2465. E Rimei Jules, 2425-2449. Na lista de requerimentos, nós temos requerimento número 2409 do Policial Federal Suender, que requer encaminhamento à Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda, solicitando o saneamento e a realização de uma auditoria completa no âmbito do programa Graduação, com remissão dos resultados a essa Casa de Leis para instrução de possível comissão especial de inquérito. Na lista de indicações, temos a indicação número 382 do vereador Alex Martins, mas não está presente. Indicação número 383, vereador Frederico Godoy, que requer que seja enviado ao prefeito Márcio Correia, solicitando a viabilidade de implantação de bueiros por toda a extensão da rua Martinho de Oliveira, localizada no bairro Vila Brasil. Vereador José Fernandes não está presente. Policial Federal Suender indica ao prefeito a construção de um posto de saúde no bairro Jardim Promissão, indica ao prefeito a construção de uma praça na rua Estrada para Miranápolis, no residencial Ana Caroline, indica ao prefeito a instalação de academia ao ar livre na avenida 24 de agosto, nas proximidades da panificadora Avenida, bairro Alexandrina, indica ao prefeito a construção de uma escola municipal no bairro Jardim Promissão, indica também ao prefeito a construção de um posto de saúde no residencial Boa Esperança, nessa cidade. Indica ao prefeito a construção de uma praça devidamente paramentada na rua RBE 8, residencial Boa Esperança. Também indica ao prefeito a construção de uma praça devidamente paramentada no bairro Vila Esperança, em frente ao centro Dia do Idoso. Indica ao prefeito a construção de uma praça devidamente paramentada na rua Laura de Melo, no bairro Arco-Íris. Indica ao prefeito a construção de uma praça na rua G, no bairro Adriana Parque, de frente ao Supermercado Povo. Indica ao prefeito a construção de uma praça devidamente paramentada na Avenida Colorado, no Parque dos Pirineus. Indica também ao prefeito a revitalização da preservação ambiental e construção do parque linear às margens do córrego Água Fria, equipado com pistas para ciclismo, caminhada, brinquedos infantis, equipamentos de exercício no bairro Anápolis City. Indica ao prefeito o projeto de lei anexo que cria o Centro de Referência em Ortopedia, Traumatologia, Fisioterapia e Reumatologia de Anápolis para propiciar melhor atendimento à população anapolina. Na lista de moções, temos a moção número 56 do vereador Alex Martins, que também não está presente, e o número 57 da vereadora Celiane, da SOS, que não está presente. Sem mais para o momento, devolvo a palavra, presidente.
Discutindo, presidente.
A palavra, vereador Ederson Lopes.
Presidente, eu queria só dar uma destacada aqui no requerimento do vereador Suender. O requerimento diz assim: requer encaminhamento de ofício a Secretaria Municipal de Integração, Assistência Social e Cultura, que nem é mais esse nome, né, vereador? Já mudou. Solicitando saneamento e a realização de uma auditoria completa no âmbito do programa graduação, com remissão dos resultados a essa Casa de Leis, para instrução de possível comissão especial de inquérito. Não, o vereador já está falando que você vai retirar. Eu estou só lendo, porque senão depois o senhor vai postar. Aprovado. Vereador Suender consegue aprovação para abertura de comissão. Então, eu estou lendo aqui para deixar claro que o senhor está fazendo um requerimento solicitando a secretaria.
Se retira, não.
Oi?
Não, não precisa retirar, não. Eu pedi para retirar, não precisa, não.
Tá. Requerimento número 2409, de 9 de maio de 2025, do Policial Federal Suender, está sendo retirado de pauta.
Não retiro, não. Pode deixar. Eu não ia discutir, o Jean pediu para a gente mudar a redação, mas...
Faz só as considerações, Suender, mas retira para reformular a redação. Aí você faz só as considerações, mas retira que reformula a redação. Receberam?
Então, pode deixar o requerimento. Qualquer coisa a gente coloca outro. Pode deixar.
O senhor vai permitir a manutenção da votação?
Manutenção da votação.
Vamos votar os outros requerimentos e aí a gente vota esse em destaque conforme o pedido do vereador Wellington. Requerimento de moções e indicações, requerimento, exceto o requerimento 2409 do vereador policial federal Suender, está em discussão.
Discutindo.
A palavra, vereador policial federal Suender.
Você está discutindo esse requerimento já?
Não, ele vai discutir separado.
Ah, então tudo bem, pode continuar.
Não havendo discussões, os requerimentos, moções e indicações estão em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados por unanimidade. Agora nós estamos votando em destaque o requerimento 2409, de autoria do policial federal Suender, que é esse que foi lido pelo vereador Wederson Lopes. Com a palavra na discussão, o autor do requerimento, vereador policial federal Suender.
É um requerimento importante, é importante que os pares votem a favor, né, se existe algum indício, alguma possibilidade que tenha fraude nesse programa. Acredito que teremos que analisar, teremos que investigar, teremos que fazer um trabalho. Isso não, pedir a documentação não quer dizer que tem fraude. Pedir a documentação, fazer auditoria, é dizer que, olha, analise os dados para que se houver e tiver tido qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de coisa errada, teremos que agir. Então, investigar é isso, investigar não é condenar. Investigar não é apontar, investigar é buscar a transparência, inclusive a transparência, se houve algo de errado ou se não houve algo de errado. Então, o que a gente percebeu em matéria jornalística é a informação que teria possibilidade de fraude. Se tem essa possibilidade, eu acho que é um dever, né, do vereador buscar dados. Então, esse requerimento, ele só busca entender a situação. Ele busca os dados para que a gente possa analisar. Não é um requerimento da CPI, como o vereador Ederson disse, né? Não é um requerimento de CPI. A aprovação do requerimento, ele é buscar os dados para que a gente faça análise. A partir dessa análise, a gente pode. Está ok? Não está ok. Precisa de uma investigação? Ok, vamos investigar. Não precisa? Passa e continue, né? Até mesmo para que as pessoas de boa fé que utilizaram o programa sejam beneficiadas, né? O que a gente não pode é deixar pessoas de má fé ou fraude ou qualquer coisa. Eu acho que ninguém aqui é a favor de fraude, né? Ninguém aqui é a favor que tenha fraude em qualquer programa. Então, o que eu quero é buscar os dados, através desses dados, a gente fazer uma análise. É algo que carece investigação? Então, é dever do Poder Legislativo fazer essa investigação. É algo que carece transparência? A gente dá transparência. Então, nada mais do que isso. Que a secretaria correspondente ao programa faça auditoria do programa, encaminhe os dados para esse Poder Legislativo, para que esse Poder Legislativo, através do meu gabinete e de qualquer outra comissão também, possa fazer análise se houve fraude. Se não houve fraude, passa batido. Se houve fraude, temos que agir, até porque, para devolver o dinheiro para a população. Projeto, requerimento importante, requerimento que faz grande o Poder Legislativo, e é isso que a gente precisa. Obrigado, devolvo a palavra na discussão.
Discutindo o requerimento.
Vereador Domingos de Paula.
Na discussão do requerimento, eu aqui do lado do vereador Suender, o prefeito é do seu partido. O senhor tem um trânsito legal em todos os departamentos, na secretaria. O prefeito que
muitas vezes falou que poderia ter algo de errado. O senhor nunca teve uma conversa com ele, não, para ele poder fazer uma denúncia no Ministério Público, ou aonde que tiver de ir. Às vezes, só falar e não fazer nada, ficar jogando para a plateia. O senhor, que é do PL, é muito próximo. Ninguém deu nenhuma informação para o senhor, não. Inclusive, o senhor, que sempre foi contra aqueles contratos, principalmente de publicidade, foi renovado mais de 15 milhões. O senhor que foi sempre contra a adesão em ata, foi aderido mais de 53 milhões de ata do prefeito do seu partido, o PL. O senhor não tem conexão com a gestão, não? Porque o senhor foi eleito e bem eleito dentro do PL. Então, a expectativa que a população tinha é que o senhor pudesse ter acesso a qualquer tipo de documentação, que o senhor pudesse ter acesso ao executivo, que o senhor pudesse ter acesso ao secretariado, que o senhor pudesse ter acesso aí a essas unidades de saúde que estão fechadas, que o senhor pudesse, atuar com mais firmeza, com mais presença, porque nós sabemos que o senhor é um fiscalizador aqui, passou os 4 anos sendo combatente aqui. Então, com essa eleição do PL, do seu prefeito, e o senhor está aí no dia a dia junto com o prefeito, a gente esperava uma atuação mais firme e as pessoas, principalmente da prefeitura, pudessem respeitar o senhor mais. Porque o que está acontecendo parece que o senhor não tem acesso a nada, vereador. A discussão em cima do requerimento é em cima disso aí, presidente, que o vereador possa realmente ter um acesso boa, um acesso bom à procuradoria do município, um acesso bom ao próprio executivo, para que ele possa obter todos os documentos necessários para que o senhor possa aí tocar essa investigação para frente. Mas parece que o senhor está sendo travado.
A réplica?
Não citei o nome dele, não.
Citou. Estou do lado do vereador Suender.
Citou. Ele foi na primeira fala. Vereador Suender.
Através dessa época aqui, quer dizer o seguinte, as pessoas me respeitam, meu posicionamento continua o mesmo, tanto que eu estou buscando, né, saber do que está acontecendo no governo que ele apoiou, né? O governo que ele apoiou, que ele sentou ali, né, como presidente, e fez todos os malabarismos possíveis aí, né, que teve muita coisa errada. Então, as pessoas que me conhecem, sim, têm credibilidade, diferente do senhor, que não está tendo credibilidade, porque o senhor está falando coisas que o senhor mesmo já fez acontecer de errado. Então, o senhor, sim, que não tem credibilidade. O meu trabalho continua sendo feito da mesma forma, independente aonde que esteja, quem esteja no governo, independente de qualquer coisa, terei sim o mesmo posicionamento, cobrarei da mesma forma, só que com a diferença que eu acredito que esse governo vai fazer a diferença sim e vai fazer a transparência. Tanto que isso foi o norte de campanha, esse foi o norte de trabalho que está sendo desenvolvido o prefeito Márcio Corrêa. Transparência, e nós estamos cobrando isso aí.
Vereador Svender, eu gostaria só de pedir um esclarecimento, porque eu sou totalmente favorável à auditoria completa no programa graduação. E se tiver qualquer coisa que seja ilegal, eu concordo que isso precisa ser enviado para essa Casa de Leis, nós precisamos apurar e enviado para todos os órgãos necessários.
Eu sou a favor também, está presente.
Só tem uma questão específica aqui no requerimento, que eu penso que foi um erro material, é que a palavra está remissão de resultados. Remissão é perdão dentro do direito. Eu imagino que o senhor queria colocar que era para reenviar os resultados da auditoria para a Câmara Municipal. O pedido que o senhor está fazendo, ele ficou contraditório. Ficou parecendo assim, que fazer a auditoria e perdoar todos os resultados. E eu penso que esse não é o objetivo do senhor. E por zelo e cuidado que eu tenho pelo vereador Suender, eu imagino que essa não é a sua intenção. O pedido ficou contraditório. Aqui fala, solicitação e saneamento e realização de uma auditoria completa no âmbito do programa graduação. E depois fala para remissão dos resultados, ou seja, perdão de qualquer resultado da auditoria. Eu imagino que não é isso que o senhor queira.
Eu vim em discussão com o líder do governo, acredito que a gente pode se melhorar. Então, vou retirar e a gente protocoliza, né? Entra para a próxima...
Claro, eu sei que o objetivo do senhor é o melhor possível e é a coisa mais correta possível.
Discutindo.
A palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Não, são essas as considerações em relação ao requerimento. Comenta o vereador Suender, que é sempre preocupado de forma
a levantar todas as possíveis irregularidades da gestão anterior e certamente se há algum problema no programa de graduação, conforme apontado previamente aí, há de se levantar e realizar as auditorias. Mas, conforme a presidente André considerou, a palavra talvez veio a ficar equivocada, mas cumprimentar o vereador Suendo pelo objetivo e pela maturidade em retirar para fazer a adequação melhor da redação. E certamente o vereador Suendo também tem a liberdade de levantar essas informações diretamente à secretaria com todos os procedimentos já realizados. Mas fica aí o nosso cumprimento e a decisão que ele tomou. Devolvo a palavra.
O vereador Suendo é sempre zeloso pelas questões, portanto o requerimento vai ser retirado de pauta para correção de erro material. Já encerro as votações e abro a fala pela ordem do dia. Vereador Luzmar Silva.
Obrigado, presidente. Quero lamentar a falta de coro, prejudicando aí o projeto de cidadania ao Evaí que jogou no Palmeiras, Vasco, no clube do Brasil e presta um serviço de relevância aqui em nossa cidade. E outro assunto que eu quero trazer... O vereador falou sobre diárias, assim, parecendo que era ilegal. Eu quero dizer que eu fui o campeão de diárias, tenho vergonha de falar isso. Não fiz nada ilegal, muito pelo contrário, através das diárias busquei emendas, tive um conhecimento muito grande em alguns cursos. Eu parabenizo o vereador e ex-presidente do Domingos de Paula, qual deu essa condição para a gente poder buscar conhecimento, buscar poder estar indo mais vezes em Brasília, em Goiânia. É muito complicado. A gente não tem aqui uma gasolina. A gente, até pouco tempo, usava nosso próprio veículo. Então, você pensa quatro, cinco vezes para ir lá em Brasília, né, usando seu próprio recurso, seu próprio veículo, pagar pedágio, estacionamento, gasolina. É tirar seu tempo para ir lá para tentar buscar alguma situação para a nossa cidade. Então, assim, a forma que ficou de envergonhar o filho dele, tal, nada contra o vereador, né, que antecedeu, que antecedeu aqui, mas deixar bem claro isso aí, né, que o jeito que ele expressou ficou meio estranho, assim, parecendo que tinha uma ilegalidade nisso aí. Então, só para deixar para os ouvintes, né, que nos acompanham, e pelo contrário, né, a diária fazendo uso, buscando conhecimento, buscando emendas, vem favorecer a própria cidade. O que eu, mesmo sendo campeão de diária, o que eu gastei é um cisquinho perto de coisas boas que eu consegui trazer para a nossa cidade, ali para a região sul, né, então não é nada ilegal. Então deixo aqui essa fala. Né? E agradeço e tenha todos uma ótima tarde. Devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos.
Estão de ordem, presidente.
A ordem também.
Presidente, eu tenho que sair em defesa dos colegas, porque o vereador que antecedeu aqui falou que faltou coro. Alguns colegas devem estar fazendo alguma agenda externa, assim como o senhor, semana passada, não veio nenhum dia porque estava em agenda externa, por isso que não deu coro. Semana passada o senhor não veio, por isso que poderia ter votado se o senhor estivesse aqui. Então, tenho certeza que os colegas devem estar em alguma agenda externa. Eu não posso deixar passar aqui esse puxão de orelha do senhor em cima dos colegas, mas eu tenho que lembrar que semana passada o senhor também não veio nenhum dia. Eu vou falar, presidente.
Na ordem do dia, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Eu quero, na fala do vereador Luzimar, quero cumprimentar a nossa presidente, que eu creio que de uma outra forma, que a gente passando por um momento diferente financeiro, a presidente tem dado estrutura para que o vereador possa desenvolver o seu trabalho. Tanto faz dentro do gabinete como fora do gabinete. É claro que 2023 e 2024, o Poder Legislativo viveu um outro momento. E aquele momento que o Poder Legislativo viveu, eu tive o prazer de ser eleito presidente do Poder Legislativo pela Câmara Municipal, pelos colegas.
E eu tive a oportunidade de ofertar não só ao vereador, mas também o funcionário efetivo e alguns comissionados, a possibilidade de estar buscando conhecimento e fazer curso para poder atender cada vez melhor o cidadão que procura a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, ela teve sim gasto, mas ela teve um recorde de busca de recursos para poder atender a saúde. Recentemente mesmo, vereador Rimeu, o vereador Wilson Marques estava ali junto com o vereador Divino do Corinthians, no Zeca Pobrista, entregando uma emenda de R$1 milhão do deputado Rubens Antônio, onde que eu, presidente da casa, estive lá em Brasília e conversei com o deputado e ele arrumou essa emenda para nós. Eu estava recentemente conversando com a vereadora Andréa Rezende, quanto a Câmara Municipal foi na OPB ali no sul, mais especificamente em Santa Catarina, onde que tem lá um projeto bacana, que a Câmara Municipal tem uma parceria com o governo estadual, onde que dentro da Câmara Municipal são feitos identidade, carteira de trabalho. Vereador Cleide esteve conosco lá, então isso traz um atendimento fantástico para a população. E eu sei que a nossa presidente, ela tem procurado inovar e cada vez trazer mais coisas para dentro da Câmara Municipal. Então, eu, como presidente da Câmara, eu me sinto dever cumprido, e aqui eu quero agradecer o meu vice-presidente na época, o vereador Jacques, o vereador Federico Godoy, o vereador Cleide, o vereador Cabo Fred Cacheta, o vereador Luzimar, que nos ajudou a fazer um trabalho para poder atender vereador, servidor efetivo, servidor comissionado, mas o nosso trabalho principal foi atender a população, dar mais condição para que o vereador pudesse buscar recursos para poder atender a população. Eu estive em Goiânia conversando com o deputado Hamilton Filho, que colocou emenda para poder ajudar a saúde e a educação da nossa cidade, com o deputado Antônio Gomide, com a deputada Vívia, com o deputado Coronel Adailto, fora vários recursos que a gente trouxe. Estou muito feliz e parabéns, presidente, pela senhora, com mesmo em tempos difíceis, né? A senhora está aí conduzindo a Câmara Municipal e dando condições para que os parlamentares possam desenvolver o seu trabalho.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Réplica ao vereador Lucimar.
Obrigado. Quando o vereador falou que eu não estava aqui a semana passada, mas nenhum projeto foi prejudicado. Eu não estava aqui, mas foi com uma boa ação. O comércio de São Paulo não abre dia de domingo, então eu tenho que ir durante a semana. E eu ausentei, tive por ali, você não vai lá num dia e volta em São Paulo, não sei se é de avião, eu fui de carro, né? Mas nenhum projeto foi prejudicado porque eu não estava aqui. Agora, o que eu fiz a alegação é porque os pares estavam aqui quando começou a sessão. E aí, vem, às vezes, faz até o uso da tribuna e depois sai para resolver as suas questões. Em nenhum projeto, eu não estando aqui, eu acompanhei via a Rádio Manchester a sessão, eu não vi nenhum projeto ser prejudicado. Mas, normal, né, coisas é assim mesmo, a gente tem outras sessões aí, e vamos poder estar dando honra a quem tanto contribuiu para o nosso município. Devolvo a palavra.
Não de ordem, presidente.
Pois não, presidente. Vereador Jacques Charles.
Eu quero agradecer ao vereador Lisboa, porque ele classificou como vereador de um bom discurso. Obrigado, vereador. Mas o vereador Osimar, mesmo ao tempo que ele fala algo que não é muito bacana, como vereador Bruno, mas ele falou uma coisa ali que é interessante. E aí eu acho que poderia a gente avaliar isso. O vereador Suene já esteve conversando comigo também. O problema mencionado pelo vereador, seja ele por qualquer motivo que seja, eu penso que ele pode se resolver, vereador, se a gente, presidente, perdão, se a gente rever a cronologia da sessão, ou seja, nós votarmos primeiro os projetos e deixarmos as falas na tribuna para depois, no final da sessão. Aí o vereador fala se quiser, sai se quiser, mas que não há prejuízos para a sessão. Então, acho que a gente podia avaliar isso aí legalmente para mudar a cronograma e deixar as falas para ao final e colocar na ordem, a
ordem do dia, diferente do colocamos projetos para ser votados primeiro. Então, acho que é interessante a gente avaliar isso aí, talvez resolva o problema.
Uma boa sugestão, nós vamos submeter à mesa para avaliar, acho importante, mas vou ponderar uma questão, quem quer participar da sessão vem de acordo com os horários. Às vezes a gente inverte a ordem do dia, o pessoal chega mais tarde só para falar das tribunas. Então, é sempre um desafio a questão da presença, que é importante, nós precisamos desse compromisso, que é o maior compromisso da Câmara Municipal, são as sessões. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, já encerra a ordem do dia e abre as comunicações. Não existe nenhum orador inscrito, portanto, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra sessão para o dia 19, em horário regimental.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara, foi a sexta desse mês, como a presidente disse aí, nós teremos no próximo dia 19 a sétima sessão, semana que vem, três sessões para fechar a sequência de 9 sessões no mês de maio. Então a gente volta com a sessão na segunda-feira, Marcos Vieira.
Às 9 horas e 30 minutos, transmissão ao vivo pela Rádio Manchester e TV Câmara de Oswaldo.
Obrigado a você que ficou conosco, um grande abraço, com Deus e até segunda-feira com mais uma sessão.